Muito boa tarde a todos, os que estão presencialmente e os que nos vão acompanham esta sessão à distância. Na pessoa da senhora Secretária de Estado, doutora Ana Povo, permitam-me que o cumprimento e agradeço a todos o terem aceito, a todos, enfim, os que participam, quer no programa, que têm, não vou ler os nomes porque vão conhecê-los e ter o prazer, enfim, de assistir aos seus contributos, quer a todos os que participam na sessão e depois no debate. Portanto, este é o sexto fórum do Conselho Nacional de Saúde. Significa, enfim, um passo num percurso, né, que começou há 7 anos atrás. Cabe-me também a honra de, em nome do Conselho Nacional de Saúde, agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Dr. José Pedro Aguiar Branco, o podermos realizar esta sessão na Casa da Democracia. O Sr. Presidente da Assembleia da República não pode estar connosco por hoje, dia 3 de junho, serem as celebrações do dia da Assembleia da República, o que também nos honra, não é, por estarmos aqui também neste dia a contribuir modestamente com o ato de democracia participativa, não é, na Casa, enfim, da democracia, muito especialmente da democracia representativa. E, portanto, ficamos sensibilizados também por este facto. Por sua vez, o Conselho Nacional de Saúde existe desde 2017, teve já dois presidentes, o professor Jorge Simões, anteriores, o professor Henrique Barros, e desde 2023, enfim, fui desafiado para dar seguimento aos trabalhos do Conselho e do seu coletivo. O Conselho tem, nestes sete anos, enfim, já realizou 5 fóruns, este é o sexto, com o resultado, são documentos que resultam de contributos da participação, eles estão disponíveis muito à volta todos da questão da participação, da questão do empoderamento, da capacitação, e este, como veremos, é mais um instrumento poderoso. Para, não só para a decisão informada, para a gestão pessoal da saúde, para, enfim, das pessoas individualmente, do coletivo, das políticas, como veremos. O objetivo, muito sucintamente, desta sessão é anunciar que há um documento que fica em debate público, que suscita novos contributos do mais variados setores e ângulos de visão, em especial dos principais destinatários, que são cada cidadão e o seu processo de saúde e os seus dados e a sua utilização. E, portanto, há um documento já anunciado, está público a partir deste momento, há um instrumento que é um pequeno formulário estruturado para a recolha de, enfim, tem três áreas muito simples: uma apreciação sumária, quantitativa, sobre a percepção da valorização que cada um faça do texto em si, uma área, digamos, de identificação de omissões, de aspectos que devam ser, e uma área livre, não é? Aberta para novos contributos. O documento está estruturado em 4 partes, depois veremos aqui neste aspecto. Uma área primária sobre os dados das pessoas. Aqui o eixo forte é o registro de saúde eletrónico / processo de saúde eletrónico. Confundem-se, há académicos que dizem que é preciso distinguir as duas componentes e todo o potencial que isso permitirá, até para não só decisões individuais, pessoais, mais acertadas, mas também para a literacia, porque as pessoas, e a percepção daquela informação é do próprio, que é um instrumento para a sua gestão pessoal da sua própria saúde e de que a sua informação de saúde vai ser útil para si e para todos. Há aqui um ato de egoísmo e de altruísmo, enfim, desculpa, é uma simplificação, esta combinação das duas dimensões. Uma segunda parte sobre o uso secundário dos dados, e, enfim, estou a dizer estas coisas todos conhecem, mas só para sinalizar o documento, que é fundamental, não é? Para investigar. Fundamental para a vigilância epidemiológica, tivemos uma experiência próxima, fundamental para a produção de mais conhecimento científico, fundamental para decisões sobre políticas mais informadas. A nível, é claro, aqui estamos alinhados com, ou temos que estar alinhados com o espaço europeu dos dados em saúde. Uma terceira parte sobre a pilotagem, as questões da qualidade e segurança e a pilotagem sistémica, que é uma área extremamente complexa, mas indispensável. A quarta parte sobre as questões das recomendações, não é? Fundamentalmente, e conclusões deste aspecto. Eu não me alongo mais, porque vamos ter a oportunidade de ter, de uma forma muito sinalizados, os pontos mais relevantes ou críticos do documento, e depois é fazer o desafio, para, não só para todos os presentes, para todo, enfim, para todo o país, para todos os, para não deixarem de participar e de dar os seus contributos. E eu pedia, temos a honra de ter a Sra. Secretária de Estado, doutora Ana Povo, que a Sra. Ministra não pôde estar presente, por estar em Conselho de Ministros, e claro, e temos que fazer a gestão para nos dar a honra das suas palavras. Muito obrigado.
Ora, excelentíssimo Sr. Professor Vítor Ramos, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, excelentíssimos senhores membros da Direção do Conselho Nacional de Saúde e respectivos conselheiros aqui presentes, excelentíssima Sra. Doutora Ana Pedroso, Secretária-Geral do Ministério da Saúde, e permitem-me que cumprimente a excelentíssima Sra. Doutora Maria de Belém Roseira. Meus senhores e minhas senhoras, não existem políticas de saúde sem informação. Os sistemas de informação na saúde permitem não só a cooperação, a partilha de conhecimento e de dados, mas também são a base para uma avaliação permanente da saúde da população e dos resultados das escolhas que são feitas quanto à prestação de cuidados. É um trabalho que implica continuidade e essa continuidade ajuda a adequar as respostas assistenciais às necessidades reais das pessoas. Com isso, existem ganhos de saúde para cada um de nós. Congratulo, por isso, o Conselho Nacional de Saúde para a realização do seu 6º Fórum, mas congratulo ainda mais pela elaboração tão exaustiva do relatório que eu tive ontem a oportunidade já de ler. Uma das recomendações do Conselho Nacional de Saúde é que a estratégia para Portugal ao nível de um novo sistema de informação de saúde deve estar alinhado com o Espaço Europeu de Dados em Saúde, uma iniciativa lançada pela Comissão Europeia. O Governo está ciente de que deve haver um caminho comum rumo ao objetivo de criar um ambiente de confiança e segurança que permita o acesso e a partilha de dados em saúde entre diferentes países, instituições e profissionais que prestam cuidados de saúde. Noto ainda que quando se fala em informação em saúde, não podemos deixar de destacar a importância da criação de um registro de saúde eletrónico contido no programa do Governo e cuja conclusão e adaptação está prevista até ao final de 2025. Este prazo será cumprido, permitindo assim a prestação de um serviço que integrará a informação do público com uma parte substancial do setor privado. É crescente referir que o Regulamento Europeu de Dados fixa o prazo de 2028 para a total integração com a totalidade dos prestadores de saúde. Igualmente relevante é a proteção da informação, que além de aberta, dinâmica e escrutinada, deve imperiosamente estar segura e protegida. A pandemia de Covid-19 mostrou a importância e os benefícios da partilha de dados de saúde pelos Estados-membros. Contudo, como já referi, a privacidade e a segurança dos dados são uma prioridade e devem existir regras com fortes salvaguardas da proteção de dados. A inadequação dos sistemas de informação, ou seja, os sistemas de informação de saúde desatualizados ou não integrados, que comprometam a eficiência operacional e a capacidade de resposta é uma das 10 fragilidades que foram mais frequentemente mencionadas pelas 167 entidades consultadas a quando a elaboração do Plano de Emergência para a Saúde. Sem este trabalho de recolha de informação, no qual seguiram todas as regras de proteção de dados clínicos dos doentes, não seria possível construir um plano sério que identifica os problemas e os desafios emergentes na saúde em Portugal, nem propor medidas concretas e execuíveis de resposta. Permitam-me que destaque que o plano que apresentamos há poucos dias coloca o doente, eu digo a pessoa, como o elemento central do sistema de saúde português e o fator agregador das políticas de saúde, privilegiando um acesso equitativo aos cuidados de saúde. E aqui saliento algo que também muito bem já foi referido e consta no relatório. A informação clínica é do utente, é da pessoa, que é algo que muitas vezes nos esquecemos no sistema. Ao mesmo tempo que valorizamos os profissionais de saúde e fomentamos a inovação e a eficiência na gestão em saúde, identificamos 5 eixos estratégicos de atuação que serão os fios condutores de verdadeira transformação estrutural no sistema de saúde em Portugal a que nos propomos. Resposta a tempo e horas, bebés e mães em segurança, cuidados urgentes e emergentes, saúde próxima e familiar e saúde mental. Se perguntarem qual é a nossa ambição, respondo sem hesitar que é mais e melhor saúde para todos. E é esse o compromisso por inteiro do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária, pelas palavras e por ter estado aqui connosco. Vamos passar depois à parte seguinte. Sra. Secretária tem que se ausentar. Enfim, muito obrigado.
Obrigado.
Tá, obrigado.
Boa tarde. Vamos dar início ao 6º Fórum do Conselho Nacional de Saúde com a apresentação do relatório para um melhor sistema de informação de saúde ao serviço das pessoas. Doutor. Boa tarde. Vamos dar início ao 6º Fórum do Conselho Nacional de Saúde com a apresentação do relatório para um melhor sistema de informação de saúde ao serviço das pessoas.
Bem, deixa-me só, portanto, temos Dr. Joaquim Brites, não é? A professora, a doutora Luísa Lima, o doutor, o senhor bastonário da Ordem de Médicos Dentistas, o doutor Miguel Pavão. Deixem-me só dar uma nota importante, que é para a elaboração deste documento de trabalho, para além dos contributos dos 30 conselheiros, este número redondo, não é, que vamos procurar possa ser flexível, porque há ainda ordens que necessitam de entrar, e outros parceiros, para além destes 30 conselheiros, tivemos o valiosíssimo contributo de 25 pessoas, personalidades, de académicos, profissionais, com de organizações de cívicas, que colaboraram adicionalmente, não é? E, portanto, ajudaram os conselheiros, não é? Alguns estão aqui presentes e nós e agradecemos em nome dos conselheiros e do Conselho, digamos, os seus preciosos contributos. Portanto, isto está aqui um trabalho de pelo menos 50, um trabalho coletivamente de 50 cérebros, ou 55 cérebros para arranque, não é? Portanto, enfim, era esta nota que eu queria deixar aqui. Portanto, por favor, Dr. Joaquim Brites. Ah, já estão aqui. Pronto. E deixo-vos em autogestão. Pode ser?
Okay. Muito bem, obrigado.
É perigoso.
Sem moderação é perigoso.
Como é que se muda os slides?
A ordem começa já. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Saúde, eu tinha aqui para me dirigir à Sra. Ministra da Saúde, infelizmente ela não pode ouvir, mas espero que as palavras lhe cheguem de outra forma. Senhores representantes das instituições aqui presentes, seus convidados, colegas conselheiros, o documento que hoje aqui apresentamos fala de pessoas. Fala de sistemas de informação, fala de saúde. Reflete, sobretudo, sobre o que os sistemas de informação em saúde podem fazer para estarem ao serviço das pessoas que, por razões várias, são acometidas de doenças nas suas múltiplas etiologias, sejam elas crónicas, raras ou mais comuns. As associações de pessoas que convivem diariamente com doenças, também elas parte integrante do Conselho Nacional de Saúde e que aqui procuro representar, contribuíram com o seu saber e com a sua experiência, não deixando de manifestar alguma preocupação com a excessiva pressão que a modernidade nos impõe sempre que se procura integrar, digitalizar, partilhar ou simplesmente tratar dados das pessoas, mesmo que estas sejam saudáveis. Os cuidados, no entanto, precisam de evoluir. As respostas a todas as suas necessidades também. O envelhecimento da população é um dado cada vez mais adquirido e a informação em saúde é fundamental para que todos os sistemas que o futuro colocará à nossa disposição estejam efetivamente ao serviço das pessoas, das mais novas e das mais velhas. Tal como é referido, não se trata de um relatório técnico, mas tem propósitos que podem e devem conduzir a mudanças organizacionais, políticas e tecnológicas. Em muitas das suas reflexões e recomendações, conduz-nos para uma cada vez maior necessidade de integração com as políticas europeias e com todas as decisões que foram tomadas recentemente no que respeita ao Espaço Europeu de Dados em Saúde. Regular, no domínio dos dados pessoais, deverá ser uma das grandes preocupações daqueles que irão ocupar os lugares agora em disputa eleitoral. Para além das mudanças tecnológicas que vão sendo anunciadas, que nos irão impor sistemas mais rígidos e, obrigatoriamente, menos permeáveis, entendemos partir da situação em que se encontram os sistemas e os dados que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Nos últimos anos, assistimos a uma evolução que abandonou conceitos de concentração e vias de comunicação que não responderam aos desafios que foram sendo impostos, para dar lugar a partilhas abertas e a aplicações amigas do utilizador, que todos podem e devem utilizar, salvaguardando sempre as necessárias e obrigatórias condições de segurança. Aplicações como o Registro Nacional de Utentes, o SNS 24, o Registro de Saúde Eletrónico e outros referidos no relatório são um bom exemplo do que será apenas o princípio da mudança. E é em nome dessa mudança que as associações de doentes têm agido e colaborado nas sugestões e até no desenho de algumas bases que não comprometam o uso primário dos dados em saúde. Esta utilização, que se refere às informações recolhidas sempre que existe uma prestação de serviços de saúde, que pode ser um ato médico ou outro, deve garantir a qualidade da informação de modo a apoiar e melhorar todas as decisões médicas, os resultados obtidos pelos pacientes, a otimização dos processos clínicos e a melhoria da atividade administrativa nas várias instituições de saúde do país. Sem pretender descrever exaustivamente todo o tipo de dados primários, refiro apenas os que consideramos essenciais e cuja importância deve ser levada a sério. Clínicos, os dados demográficos, os dados de procedimentos e tratamentos, os dados de seguimento e de monitorização. Como exemplos de utilização primária e prioritária destes dados, referimos as seguintes áreas. No diagnóstico e terapêutica, a importância de planear intervenções terapêuticas e todos os meios complementares. No planeamento dos cuidados, a importância do histórico para um plano de cuidados personalizados e ajustados a cada indivíduo. Na comunicação entre os profissionais de saúde, a importância de um conhecimento multidisciplinar para uma abordagem completa e colaborativa. Na monitorização da saúde e da prevenção, a importância de conhecer dados sobre os sinais vitais que permitam identificar precocemente alguns problemas e implementar medidas preventivas. Na documentação legal e regulamentar, a importância de garantir o cumprimento de regulamentos nacionais e internacionais e, simultaneamente, a responsabilidade profissional. Há, no entanto, desafios e recomendações. Como fica claro, os desafios são muitos e as mudanças que vão ser necessárias realizar devem garantir uma condição há muito exigida por todos. A fundamental interoperabilidade entre diferentes sistemas, plataformas tecnológicas, capazes de garantir a utilização de informações devidamente catalogadas, de forma eficaz e com padrões de qualidade bem definidos. Só assim será possível superar algumas das barreiras tecnológicas. A privacidade e a segurança são outros dois elementos fundamentais neste processo. Os pacientes precisam de ver acautelada uma proteção de dados robusta que permita prevenir acessos não autorizados e a consequente violação dos seus dados. Só assim será possível manter uma relação de confiança entre o paciente e o profissional de saúde. A qualidade dos dados será essencial para o seu uso efetivo. Erros ou uma desatualização, ainda que involuntária, podem comprometer a qualidade do atendimento e conduzir a decisões clínicas inadequadas. A capacitação e a formação dos profissionais de saúde representam, ainda, uma garantia adicional para que eles sejam preparados para uma utilização eficaz das novas ferramentas e das novas tecnologias disponíveis que permitirão tratar e interpretar as informações dos pacientes de forma correta. Refira-se ainda a propósito da capacitação a necessidade de um enquadramento legal e institucional que conduza a processos de literacia completos que envolvam os profissionais que prestam o serviço e as pessoas que dele necessitam. O uso primário dos dados em saúde pode considerar-se vital para que a prestação de cuidados e os seus resultados possam ser, tal como devem, de altíssima qualidade. Um melhor atendimento, uma maior eficácia, uma melhor comunicação entre profissionais de saúde, um melhor conhecimento e a maior profundidade de situações que habitualmente criam expectativas erradas do lado das pessoas que sofrem com a doença, permitirá certamente uma tomada de decisões mais informadas e mais rápidas. Precisamos, no entanto, de enfrentar desafios relacionados com a privacidade, com a interoperabilidade e com a qualidade dos dados para conseguirmos tirar o máximo partido dessas novas práticas. Não quero terminar sem referir que, em todos os caminhos apontados, será necessário convergir de forma permanente com as políticas europeias e com os planos em desenvolvimento. Áreas importantes e consideradas inovadoras no setor de investigação clínica e de genética humana, estão a emergir e a provocar alguma expectativa em grupos de doenças como o cancro pediátrico, alguns cancros raros, o cancro hereditário, entre outros. Por outro lado, os dados existentes referentes ao conhecimento atual das doenças crónicas, raras ou complexas, deverão ter uma valorização crescente, uma vez que os próximos anos nos reservam uma panóplia de novos projetos de investigação em medicamentos órfãos e de uma nova fase de ensaios clínicos para a qual esses dados serão determinantes e fundamentais para a seleção de doentes e de doenças a tratar. Importa, pois, estarmos atentos aos novos planos integrados, que incluirão o diagnóstico precoce, como nova ferramenta para a descoberta cada vez mais prematura de doentes. Acresce também a importância que os rastreios assumem no âmbito da medicina preventiva. Razões mais do que suficientes para que estejamos alinhados em torno das grandes prioridades. As associações de doentes, como tem sido recorrentemente afirmado por elas próprias, estarão determinadas em colocar a pessoa com doença no centro de todas as decisões em saúde e em implementar o melhor sistema de informação em saúde que seja colocado ao serviço das pessoas. Assim, os decisores as convoquem, assim as queiram ouvir. Muito obrigado.
Tinha um PowerPoint, não sei se... Ok. Então, muito boa tarde, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Sra. Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Srs. Conselheiros, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Todos sabemos que a digitalização da saúde produz uma quantidade imensa de dados a cada momento, dados esses que podem ser disponibilizados e tratados quase imediatamente. Ao mesmo tempo, os desenvolvimentos da inteligência artificial e da ciência de dados dão-nos instrumentos para inquirirmos estes dados e dar-lhes significado. Estamos, por isso, num momento muito desafiante para a investigação em saúde, com imensas oportunidades trazidas pela utilização destes dados secundários, mas também com algumas ameaças. Este relatório, nesta parte sobre os dados secundários, tratamos exatamente esses desafios colocados à saúde pela utilização secundária dos dados. E gostaríamos de salientar que a utilização desta informação é relevante para três grandes domínios que ali estão indicados e que depois iremos detalhar um pouco. A primeira, para a gestão da saúde da população, com os dados da vigilância e saúde para permitir melhores decisões. Com o avanço do conhecimento científico, promovendo a investigação para uma melhor saúde e, finalmente, a avaliação da eficiência dos sistemas de saúde para ver melhor planeamento e gestão no domínio da saúde. Olhando para a primeira dimensão da vigilância em saúde para melhores decisões, sabemos da importância da informação factual sobre aquilo que faz morrer, faz ficar doente ou faz ficar saudáveis os portugueses, e nós temos já uma série de sistemas nacionais de vigilância, quer epidemiológico, quer sistemas de informação dos certificados de óbitos, do registro oncológico nacional, etc. Mas são sistemas que, se tornando-se cada vez mais digitais, revelam algumas fragilidades. As fragilidades têm a ver com a redundância na repetição da recolha de dados, dados que, podendo ser trabalhados em tempo útil, não o são, e que vêm principalmente de diferentes sistemas que têm dificuldade em comunicar entre si. O que quer dizer que, como se apontamos neste relatório, a informação existe, mas não permite para já uma perspectiva integrada dos dados nem a incorporação dos dados dos cidadãos. Portanto, não estamos só a falar da integração dos dados provenientes dos vários organismos do sistema de saúde, mas também de organismos exteriores que permitirão caracterizar um pouco melhor os utilizadores, a pessoa, como dizia a senhora Secretária de Estado. E, portanto, pensamos que é um grande desafio este processo de integração da informação para construir melhores políticas públicas. O segundo, a segunda dimensão que o nosso relatório salienta tem a ver com a produção de investigação e eu, como representante do grupo, esta dimensão é particularmente relevante para mim. Quer dizer, a pesquisa, por exemplo, oncológica no acesso à informação dos doentes permite acelerar a pesquisa de novos medicamentos, de novos protocolos, ou a pesquisa em saúde pública de dados secundários permite integrar informação dispersa em diversos sistemas que permite entender melhor os fatores que contribuem para a saúde e para a doença dos portugueses. E, portanto, é fundamental que as instituições de investigação possam ter um acesso controlado, com certeza, mas facilitado aos dados. Existe um enorme potencial da inteligência artificial e da ciência de dados e da análise dos big data para tratar essa informação e o conhecimento que daí pode vir muitíssimo relevante. Para além de que o acesso a bases de dados não enviesadas é aquilo que permite o desenvolvimento da ciência. E, portanto, salientamos no relatório a grande importância de nos alinharmos com o Espaço Europeu de Dados em Saúde, que nos dá uma série de indicações de como é que nós podemos definir protocolos para o acesso de dados, para o arquivo de dados e para a ligação das diferentes bases de dados e para garantir a interoperabilidade dos dados. Portanto, o Espaço Europeu de Dados em Saúde tem estado a fazer um trabalho exatamente muito importante de permitir uma codificação e um trabalho de compatibilização e de interoperabilidade dos dados, que garanta, evidentemente, a confidencialidade e a privacidade dos dados, mas que permita que os dados possam ser utilizados depois de anonimizados para o desenvolvimento da investigação. Finalmente, uma outra parte do relatório prende-se com a informação que pode ser retirada para o planeamento e para a gestão em saúde. A informação entre a interoperabilidade dos dados dos vários serviços permite-nos ter informações sobre a qualidade desses vários serviços, especialmente se nós pudermos integrar nestes dados informação quer sobre as características dos utentes, quer sobre a experiência dos próprios utentes com o serviço de saúde. E a integração desses dados, em particular no caso da doença crónica, parece ser extremamente importante porque trata-se de pessoas que recorrem sistematicamente aos mesmos serviços e que, portanto, têm acumulada uma experiência do serviço de saúde que quem só vai, quem utiliza para outros tipos de mais agudos, não tem este conhecimento, esta sabedoria sobre o serviço de saúde. Finalmente, a integração destes dados permite-nos olhar também não só para os utentes, mas para os profissionais de saúde e para as suas necessidades, permitindo, portanto, um planeamento estratégico do serviço de saúde ao nível dos seus profissionais. Portanto, pensamos que o uso secundário dos dados abre-nos uma enorme possibilidade na gestão da informação de saúde nestes três domínios e esperemos que este relatório contribua para que eles possam ser utilizadas para melhores decisões em saúde, mais conhecimento e uma melhor planeamento e gestão dos recursos.
Então, muito boa tarde. Gostaria também de cumprimentar o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Dr. Vítor Ramos, cumprimentava os seus bastonários aqui presentes, os membros também do Conselho Nacional de Saúde, obviamente uma palavra à Ministra Emérita, mas sempre ativa, de Tramira Blanqueceira. Queria também cumprimentar o Dr. João Golão, Presidente do ICAD, e diria que é com grande entusiasmo que estou aqui para apresentar a terceira parte deste relatório de governação, qualidade e segurança, afirmando que é um momento importante para o país, uma vez que sabemos que o avanço no campo dos dados de saúde e transição digital representam não apenas uma oportunidade, mas uma necessidade urgente para fortalecer a nossa União Europeia no âmbito e na dimensão da saúde. Em plena semana de eleições europeias, não haverá melhor forma de consolidar a importância do projeto europeu que viabilizar este desafio, fortificando a União Europeia no conceito de cidadania europeia e mobilidade no espaço europeu e dos seus profissionais de saúde. E obviamente também os doentes ou os utentes, como lhe queiram chamar. Em maio de 2022, a Comissão Europeia lançou o Espaço Europeu de Dados de Saúde, considerando um elemento basilar, um componente central de uma União Europeia de Saúde forte. Em abril de 2024, foi aprovado o Regulamento do Parlamento Europeu para entrar em vigor nos Estados-membros até 2026. É um desafio, mas é, mormente, uma oportunidade. É importante ter em conta que os dados de saúde são um elemento vital dos nossos sistemas de saúde. São gerados muitos dados de saúde pelos diversos profissionais de saúde, que são utilizados pela prestação de cuidados às pessoas. Acredita-se que as pessoas que puderem aceder aos seus dados de saúde e ter controle sobre os mesmos estarão em situação privilegiada de exercer plenamente os seus direitos sobre os seus dados de saúde. Relativamente àquilo que é o Espaço Europeu dos Dados de Saúde, o Espaço Europeu dos Dados de Saúde é um pilar fundamental para uma União Europeia de Saúde robusta. Para que este espaço se torne efetivo, precisamos reforçar a digitalização, que eu diria, mal era, já está em curso. Quando as pessoas têm acesso e controle sobre os seus dados de saúde, podem exercer plenamente os seus direitos. Além disso, maior interoperabilidade permitirá que os profissionais de saúde beneficiem do espaço europeu dos dados de saúde, que acessem os dados de maneira transfronteiriça, beneficiando os pacientes, os doentes, os utentes e otimizando os custos em saúde e potenciando também as terapêuticas. Através da utilização secundária de dados, também os investigadores poderão beneficiar de uma forma mais direta de obter acesso a maiores quantidades de dados, anonimizados ou pseudo-anonimizados de elevada qualidade. Como todos recordam, com a pandemia da Covid-19, ficou demonstrado que dispor de dados de saúde atualizados é fundamental para tomar medidas de saúde pública bem informadas e dar respostas a crises. Permitam-me que fuja um bocadinho ao relatório e dê um exemplo muito concreto de um estudo publicado no Journal Periodontology em julho de 2020, período quente da pandemia, utilizando a base de dados eletrónica de saúde no Qatar. Isto permitiu relacionar dados entre clínicas médico-dentárias privadas e os serviços hospitalares públicos de pessoas que sofreram complicações da Covid, ou por morte, ou por internamento de cuidados intensivos, ou meramente internamento. E isto permitiu comprovar uma associação do aumento de gravidade da Covid aos doentes que tinham doença periodontal. Este estudo permitiu também introduzir um conjunto de terapêuticas, coisas tão simples como um simples colutório bochecho nos consultórios médico-dentários e perceber que realmente disponibilizar estes dados de saúde atualizados é crucial para tomar decisões informadas em saúde pública e para responder de forma eficaz às crises. O Espaço Europeu de Dados de Saúde assenta em três pilares principais. Um sistema sólido de governação para os dados e para as regras para o seu intercâmbio, a qualidade dos próprios dados e uma infraestrutura sólida com interoperabilidade, sólida e funcional. Segundo a Estratégia Nacional, o segundo pilar da Estratégia Nacional de Dados e Informação da Saúde, a quantidade crescente de dados em saúde e a necessidade de melhorar a qualidade e efetividade dos serviços de saúde exigem uma estratégia nacional alinhada com o Espaço Europeu de Dados de Saúde. Esta estratégia deve promover a participação pública e garantir padrões de segurança e privacidade, além de implementar mecanismos de acesso e controle adaptado às necessidades dos cidadãos. Os programas de literacia digital são essenciais para capacitar os cidadãos a utilizarem eficazmente o Registro Pessoal de Saúde Eletrónico. A monitorização contínua deste registro permitirá identificar áreas de melhoria e garantir a sua eficácia ao longo prazo. É quase uma questão, diria, de evangelização. E aquilo que é um terceiro ponto, a transição digital e inteligência artificial. A transição digital é fundamental para aproveitar as potencialidades da inteligência artificial na saúde, como já vamos comprovando. Em Portugal, já existem vários projetos e iniciativas que aceleram esta transição. É crucial que a inteligência artificial cumpra os requisitos éticos e de direitos humanos. Mas sem uma transição digital adequada, perderemos a oportunidade de utilizar plenamente a inteligência artificial para melhorar os serviços de saúde. Mas, acima de tudo, garantir que a utilização da inteligência artificial na saúde venha facilitar a eficácia e a eficiência nas respostas e nas terapêuticas de saúde. Mas não traga dúvidas ou inquietações sobre a responsabilidade dos atos médicos. Eu fui à inteligência artificial e pedi-lhe para me dar uma imagem do espaço europeu de dados de saúde para que ela criasse. Sinceramente, fiquei desiludido, porque estava à espera de muito mais e isso só demonstra que a inteligência artificial está ao nosso dispor, talvez ainda por estar numa fase muito incipiente, toda esta matéria, e ela não consiga absorver, mas diria que, nesse sentido, aproveitemos as ferramentas, mas sem deixar de sermos críticos e capazes de afirmar a nossa vertente humana. E, por último, dar uma noção das necessidades e expectativas dos utilizadores, neste caso, vista pelos profissionais de saúde. O nosso sistema de informação de saúde deve ser centrado nas pessoas e orientado para responder às suas necessidades concretas. Devemos otimizar a utilização secundária dos dados de forma segura para beneficiar a saúde populacional, a investigação científica e as políticas de saúde. É essencial garantir a qualidade do sistema de informação, facilitar o trabalho dos profissionais de saúde e promover o trabalho em equipas multiprofissionais. Precisamos resolver problemas específicos enfrentados já pelos profissionais diariamente e adotar uma visão abrangente, integrada e adaptativa. A normalização e a interoperabilidade em várias dimensões são vitais, assim como uma governança sistémica e eficaz. Para concluir, diria que um sistema de informação de saúde robusto, centrado nas pessoas e com governança forte, é crucial para o futuro da nossa saúde pública. Sem ideologias e desconsiderações entre o público, o privado e o social. A transição digital e a inteligência artificial são elementos essenciais para alcançar esses objetivos e proporcionar uma saúde melhor para todos, numa Europa aberta, com direitos iguais e sem desigualdades entre Estados-membros. Agora é hora de aproveitarmos e de construirmos esse sistema mais eficiente, beneficiando do digital, mas simultaneamente mais humano e mais justo. Obrigado. Nós estamos em autogestão, mas julgo que podemos passar a palavra à próxima mesa, não é? Muito bem, obrigado. Esta é sua?
Não.
Eu posso, desculpa, vou baixar para lá.
Boa tarde. Muito boa tarde. Antes de mais, desejo um início de uma ótima semana a todos. Estamos aqui para debater um assunto extremamente importante e, portanto, agradeço também ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde o convite para poder estar aqui nesta moderação, porque não estamos a falar só do presente, estamos a falar do futuro da saúde e do futuro de todos nós e, eventualmente, o futuro daqueles que, não estando ainda nesta sala, nem ainda nas gerações que partilham connosco este presente, poderão vir a usufruir daquilo que são as decisões que vão ser tomadas no que diz respeito aos dados em saúde, porque efetivamente o que estamos a falar é de poder ter uma saúde melhor no futuro, que possa servir também às próximas gerações. Assim sendo, e sem perdermos mais tempo, convido para se juntarem a mim neste painel a doutora Maria de Belém Roseira, que dispensa apresentações, ex-ministra da Saúde, mas eu diria que eternamente uma ministra da Saúde, em qualquer local onde a encontre, ninguém deixa de a referir como tal e, portanto, dispensa claramente apresentações. Pedia também à doutora Dina Carvalho, conselheira do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão Permanente de Concertação Social, que nos juntasse a nós, e o professor Luís Almeida Fernandes, que foi ex-diretor do SNS 24 e que muito também teria para nos dizer hoje sobre o plano de emergência para a saúde, mas não é sobre isso que estamos aqui para falar, ou pelo menos não é sobre esses pormenores. Muito bem.
Assim sempre, aqui em cima.
Faz-me lembrar uma piada que eu ouvi dizer num outro debate onde falámos sobre dados e que aumentou muito a consideração que tenho por si, porque a doutora Maria de Belém disse que os dados em saúde eram como a doutora Maria de Belém, que era muita informação em pouco espaço.
Exatamente.
Eu trago aqui o meu cartão de cidadão para iniciarmos este debate. Se o encontrassem no chão, descobririam que me chamo Ana Maria Peneda Moreira, que nasci em 1982, e também o meu número fiscal, o meu número de segurança social, o meu número de utente. Conheceriam também a minha filiação, que o meu pai é Francisco, a minha mãe é Rosa. Não saberiam, contudo, que a minha mãe prefere ser chamada de Luzinha, porque isso também não é importante para a forma como o Estado olha para mim e para a informação que preciso dar ao Estado. Mas, olhando para este cartão de cidadão e ouvindo as apresentações que estavam a ser feitas antes mesmo desta mesa de debate, perguntava se não estamos a falar do que aqui está, mas para a saúde. E se, tal como este cartão de cidadão, e a doutora Maria de Belém, vou começar por si, se tal como este cartão de cidadão, que é um direito e um dever que me assiste, aqui está os dados que me comprometem com o Estado, mas também os dados que me permitem saber se a minha relação com o Estado e os meus direitos, se no fundo os dados em saúde também não são isso, e se os olhássemos como um direito e um dever de cidadania, se não estaríamos mais à frente naquilo que é este processo e se eventualmente esta Casa, que é a Assembleia da República, também não perceberia que em termos legislativos tem algo a dizer sobre esta matéria.
Muito obrigada, Ana Moreira, muito gosto em reencontrá-la, sobretudo não sabia que se lembrava disso, que é uma coisa que eu já dizia no século passado. Ora, muito bem, permita-me saudar o Presidente, eu respondo já.
Claro.
O Presidente do Conselho Nacional de Saúde e congratulá-lo por ter preparado tão bem este relatório. Penso que é um pontapé de saída muito interessante para a discussão cívica. Cumprimentar todas as senhoras conselheiras e conselheiros do Conselho Nacional de Saúde. Os senhores bastonários que aqui estão, dirigentes do Ministério da Saúde, pelo menos vejo um dirigente da diabetes em Portugal, também vejo, e vários antigos colaboradores meus que saúdo de uma maneira muito especial, para além do Presidente da Pastoral da Saúde, que também é importante que aqui esteja, porque é a Santa Madre Igreja moderna, aberta, não obscurantista. E, portanto, estamos a falar de novas tecnologias. Falou-se pouco de inteligência artificial regenerativa, que já está, mas vamos tê-la muitas vezes dentro de nós. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é, na Assembleia da República, aquilo que eu posso hoje estranhar é que não esteja aqui nenhuma senhora, nem senhor deputado, porque eu, por acaso, não conheço nenhum dia da Assembleia da República, mas sei que é a segunda-feira. Podem estar todos na campanha eleitoral, agora tenho uma justificação para isso, mas às 5 da tarde vi na agenda de hoje que vai haver reunião da Comissão de Saúde. Gostaria que tivessem vindo um bocadinho mais cedo. Porquê? Porque isto é um exercício de democracia participativa. E a democracia participativa não pode ser só posta muito bonita no papel e depois, quando os cidadãos se juntam para fazer alguma coisa importante, de qualidade, e que por acaso até, infelizmente, reflete mais uma vez o atraso em que o país se encontra, nem é estar aqui para testemunhar isso. Portanto, eu acho que, para além desta sessão, o Sr. Presidente do Conselho, com a coreografia que entender, tem que dizer e pedir uma reunião à Comissão de Saúde para apresentar este relatório, para ver se as senhoras e os senhores deputados se interessam por aquilo que se devem interessar. Já houve tempo em que se interessavam. E já houve tempo, tanto que nós fomos pioneiros na consideração, no registro em lei, e fui eu que lá pus, que a titularidade da informação de saúde é de cada um de nós. A lei de informação de saúde e genética pessoal é de 2005. Eu, nessa altura, cheguei a ser presidente do grupo parlamentar, e eu, se não era presidente, era também da direção, durante muitos anos, e sempre que ia à reunião das comissões de líderes em que havia o ministro representante do Governo, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, eu perguntava pela regulamentação da lei, que nunca mais acontecia. Portanto, a Assembleia, neste tipo de matérias, muitas vezes legisla de forma que até é, digamos, relativamente vanguardista, mas depois é preciso que a regulamentação permita a operacionalização daquilo que aqui existe. E, aliás, uma das coisas que a senhora representante do CRUP no Conselho Nacional de Saúde referiu é muito verdade. Nós temos muitas bases de dados que dão várias a mesma informação repetida, mas a única coisa que fazem é chocarem umas com as outras, não acrescentam absolutamente nada. E andamos nisto há anos, não é? Portanto, a qualidade da regulamentação daquilo que se faz é absolutamente indispensável. E nós realmente podemos distinguir várias épocas e várias épocas de preocupação com esta matéria. Eu refiro, por exemplo, o fim do século XX, em que se começou a construir, quando eu digo fim do século XX, é a última década do século XX, em que quer o INESC, quer algumas empresas como a Nova Base, na altura, eram muito protagonistas de uma transformação, que na altura era uma transformação muito atualizada e que, infelizmente, foram ficando para trás. Embora tivesse havido um trabalho que, por acaso, foi essencial, por causa do bug 2000, que já ninguém sabe o que é, sobretudo as pessoas mais novas, mas que era o receio tremendo de que, com a mudança do milénio, tudo ficasse completamente desfeito e incapaz de responder às solicitações em todos os equipamentos clínicos. Aquilo foi preparado de uma maneira muito ligada ao mapeamento que se fez de tudo o que existia no Ministério da Saúde, que era suposto continuar e que foi abandonado, com muitas coisas neste país. E eu devo dizer-lhe que, para a tal dinossauro que aqui já hoje me chamaram várias vezes, é muito irritante ter tido pessoas a trabalhar nesta área, como, por exemplo, o Dr. Zé Luís Biscaia, que está ali em cima, que preparou todo um conjunto de, digamos, de desenho de sistemas, designadamente para os cuidados de saúde primários, que depois permitissem, com os cuidados de saúde primários e a estratégia de saúde que existia, continuar tudo isto de uma maneira coerente, inteligente e adequada, as pessoas vão passando e deitam para o lixo aquilo que já está feito. E eu fico muito furiosa porque é assim. Eu sou uma portuguesa com autoestima. Eu participei em dezenas de reuniões internacionais, para não dizer centenas. E nós não fazemos má figura. E fico furiosa por estarmos sempre atrasados quando devíamos estar na vanguarda.
Eu aproveitava para passar...
É verdade ou não é? É verdade ou não é? E, portanto, para lhe dizer, este cartão foi feito aqui. Todos colaboraram no sentido de garantir um cartão que tivesse informação que era essencial, mas é muito básica. Aliás, eu tentei ainda fazer um cartão de saúde em que a tarja magnética permitisse, pelo menos, a inscrição das alergias que as pessoas tinham, etc., e que pudesse ser lida em qualquer sítio dos hospitais portugueses onde estivessem. Na altura, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não autorizava, nem autorizava a informatização do processo clínico, quanto mais isso. E, portanto, mas os problemas não estão só da parte de quem decide. Da parte de quem está nos serviços, também há normalmente uma enorme resistência à mudança. Portanto, as culpas são partilhadas. Uns, às vezes, chegam a determinados lugares de decisão, não sabem o que fazer com eles. Outros, e os profissionais mais novos que aqui estão sabem aquilo que eu estou a dizer, outros, a nível dos profissionais, também nunca querem mudar nada porque é uma complicação e é uma desgraça. E é realmente muito incómodo, sobretudo. Portanto, eu acho que temos de ter uma liderança forte nesta matéria. Se não tivermos uma liderança forte nesta matéria, e essa liderança, neste momento, devia ser assumida pelo Conselho Nacional de Saúde, se nós não tivermos essa liderança forte, continuamos a fazer diagnósticos, continuamos a registar aquilo que são os avanços que isto nos permite, e eu penso sempre na alegoria do comboio, não é? Nós começamos no comboio a vapor, damos a passoada de carruagem em carruagem, não é? Já vamos no TGV de última geração, estamos completamente alto qualquer dia, e vamos ter que importar ou aplicar aquilo que outros decidem relativamente a nós, e que pode não ser o mais adequado relativamente a nós.
Portanto, doutora Maria Belém, vou aproveitar o que acabou de referir para criarmos já aqui alguma dinâmica de debate, porque a doutora Maria de Belém falava da necessidade de criar uma liderança. E este relatório do Conselho Nacional de Saúde fala na criação de uma autoridade digital de saúde também. No fundo, creio que estão as duas ideias a ir no mesmo sentido. Professor Luís Fernandes, que autoridade poderia ser esta? Se estamos, na sua opinião, devemos estar a falar numa entidade nova, ou se encontra naquilo que é o panorama da saúde português alguma instituição que pudesse assumir de facto este processo, não só de digitalização, porque estamos a falar muito mais do que isso, mas de digitalização e concentração e tratamento de dados em saúde?
Sim, muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. Essa pergunta, portanto, parece-me que é preciso uma competência diferente, porque aquilo que tem havido até agora tem sido uma separação ainda bastante considerável daquilo que se faz no setor privado, no setor público, no setor social, e mesmo ao nível de responsabilidade global sobre esses setores, não existe uma responsabilidade de terreno que funcione. Portanto, temos do lado da saúde pública, os serviços partilhados do Ministério da Saúde acabam por ter a capacidade de execução do que se passa e do que se devia passar a nível digital, e espero brevemente a nível de inteligência artificial, mas não têm capacidade nenhuma de execução quando toca a setor social ou a setor privado. E, portanto, nós vamos de facto precisar de começar a tratar as pessoas como um todo e de começar a integrar estes setores, particularmente neste tema digital e de inteligência artificial, e parece-me que precisamos de ter essa responsabilidade centralizada.
E significa que esta autoridade teria que ser desligada do SNS, ou seja, não respondendo dentro daquilo que são as respostas do Serviço Nacional de Saúde?
Bom, tecnicamente os serviços partilhados do Ministério da Saúde também são fora do SNS, são paralelos ao SNS, a reportar diretamente depois ao Ministério. Mas a minha opinião pessoal é que não devia ser.
Mas sobretudo na dinâmica daquilo que é o Serviço Público de Saúde, e aqui estamos a falar de uma interoperabilidade que vai trazer outros setores, e segundo o mais recente plano de emergência, cada vez mais, porque há cada vez mais parcerias com o social e com o privado.
Sim, de qualquer maneira, o que eu ia dizer era, a minha opinião pessoal é que não, os serviços partilhados do Ministério da Saúde não deviam ter uma responsabilidade paralela ao SNS, porque a argumentação de dizer que também servem à CSS e também servem à DGS, mas a proporção em que servem à CSS e à DGS é muito menor. No fundo, grande parte do trabalho que fazem é para o SNS, e a mim sempre me pareceu que fazia sentido haver dentro do SNS também a responsabilidade pelos sistemas, até para promover a integração entre aquilo que é o trabalho clínico e aquilo que é o trabalho digital e de tecnologia. Portanto, eu sempre fui apologista disso. Agora, neste caso, dizemos que tem de ser uma entidade com responsabilidade também para o lado do setor privado. É preciso ver se o setor privado estaria aberto a isso. É capaz de ser difícil ser uma entidade integrada dentro do SNS que trabalha com o setor privado. Mas, de qualquer forma, sendo dentro do SNS ou fora, o SNS será sempre, no fundo, o grande elefante a comandar essa entidade, porque acaba por ter um peso em Portugal superior àquilo que é o peso privado, pelo menos por enquanto, felizmente.
Doutora Dina Carvalho, também gostaria de saber a sua opinião relativamente a esta questão, tendo o professor já levantado aqui esta reflexão de qual é a abrangência que esta autoridade poderá ter, e ao ouvi-lo estava a pensar até se, apesar de estarmos a falar em dados de saúde, se faz ou não sentido que esta autoridade esteja debaixo daquilo que é o Ministério da Saúde. Também temos, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que no fundo há uma parte que é muito semelhante àquilo que esta autoridade poderia vir a fazer, que tem a ver com o controlo dos dados, quem é que pode aceder a eles, o anonimato, a privacidade. Portanto, na sua opinião, como é que se poderia estruturar esta nova entidade que garantisse o bom caminho dos dados em saúde?
Primeiro queria agradecer estar aqui hoje, pertenço ao Conselho Nacional de Saúde e fui desafiada a estar aqui. Posso apenas dar a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal seria uma entidade tipo uma entidade reguladora, como a entidade reguladora da saúde, da energia, não sei, portanto seria um organismo autónomo, que poderia perfeitamente aqui, pela sua autonomia, conseguir conjugar os vários setores sem, com autoridade sobre eles, mas sem pertencer a um deles, portanto, não ser legislador na sua própria casa, portanto, era uma figura completamente fora do sistema, mas que regulava tudo o que era dados em saúde dos vários setores que produzem esses dados.
Que seria também quem teria a capacidade fiscalizadora, ou isso seria a parte?
Pronto, não, a capacidade fiscalizadora tem sempre aquele problema das entidades reguladoras que regulam, mas depois acabam por não conseguirem fiscalizar convenientemente e, portanto, ficam assim um bocadinho mancas, entre aspas, sobre os seus poderes. E isso é transversal até mesmo à própria entidade reguladora da saúde, e isso é uma coisa que o país também tem que pensar em quem delega as fiscalizações daquilo que as autoridades reguladoras regulam. Isso seria um debate um bocadinho mais amplo, mas creio que dando autoridade às próprias entidades reguladoras para fazer a parte da fiscalização e da aplicação da COIM e todo o resto do processo, e não apenas fazer bonitos relatórios que fazem assim muito bonitos, com muitas páginas de recomendações, e depois fica mesmo por aquilo. Portanto, eu acho que temos que também avançar, também, mesmo nas próprias entidades reguladoras, no sentido de mais proatividade e de mais poder nessas entidades. E esta seria mais uma delas.
Doutora Maria do Lenho, esteve no Governo, portanto, percebe a dinâmica de criação destas estruturas. Na sua opinião, qual é que poderia ser a orgânica desta autoridade? E se, na sua opinião, estamos a falar apenas de uma autoridade que cria as regras, mas também as fiscaliza, ou se seria essencial, na sua opinião, à semelhança do que foi dito pela doutora Dina, criar duas estruturas? Ou nenhuma, porque pode também encontrar, eventualmente, nas existentes, capacidade para o fazer.
Eu, antes de criar estruturas, gostaria de ter um pensamento sobre o que é que essa estrutura poderia fazer, porque é assim. Nós fazemos saúde em muito lado. Nós fazemos saúde. Nós fazemos saúde em todas as dimensões da nossa vida. E a minha grande preocupação em Portugal é o pouco que nós cuidamos das determinantes da saúde. E eu preciso disto que aqui está e mais algumas coisas que até agora não se têm conseguido registar pela sua sensibilidade, como sejam a etnia das pessoas, a sua condição social, a sua qualificação escolar, a qualidade de trabalho ou falta dele que tem, toda uma série de coisas que depois me permitam atuar naquilo que é o indicador de saúde que hoje em dia nos envergonha em termos de comparação internacional, que é os anos de vida com saúde depois dos 65 anos. Está a ver? Portanto, eu preocupava-me um bocadinho em perceber, primeiro, a dimensão dos dados que eu tenho e onde é que eu os vou colher e como é que eu os vou cruzar. Neste momento ainda tenho uma panóplia de problemas legais para conseguir fazer isso.
O relatório, peço desculpa, de alguma forma responde a essa questão, dizendo que a questão em Portugal, que se estende a outras latitudes e longitudes, não é a falta de dados que permita uma boa governação em saúde, mas antes o processamento aquém do expectável desses dados e a sua transformação em informação que chegue a tempo certo às pessoas certas. Portanto, há a recolha, eventualmente pode ainda não ser na
recolha,
dimensão que
mas não está
pretende,
cruzada,
mas ela não está tratada, não está eficaz.
Cruzá-la. E, portanto, eu tenho que discutir socialmente a possibilidade de cruzar essa informação. Porque há muita gente que acha horrível porque acha que vai dar origem às discriminações. Quer dizer, nós podemos ter as discriminações todas negativas em concreto, mas tratar delas alto aí que é um problema. Quando o que eu tenho que ter é soluções técnicas que me permitem e que me permitam saber como é que eu acedo aos dados, quem é que acede aos dados, o registro desse acesso, o que é que eu faço com eles e se os trabalho bem ou mal. Portanto, quer dizer, tenho esse problema legal. E antes desse, ainda tenho um de que ninguém fala e que tem que ver com a Lei de Bases da Saúde. Porque nós damos aqui como absolutamente indispensável a necessidade da interoperabilidade e a Lei de Bases da Saúde proíbe-a, a não ser no sistema público. Portanto, quer dizer, nós estamos a falar de coisas que parecem muito básicas, mas por acaso vivemos num Estado de Direito e é suposto cumprirmos a lei, muito mais o Estado. Não é?
E aqui está já a remeter-nos para aquilo que é o uso secundário dos dados em saúde e quem é que pode aceder a esses dados.
E temos não aqui, é o problema de aceder a eles, vários é o seu cruzamento para deles tirar as conclusões que me interessam para a definição da política de saúde, está a ver? É o poder cruzá-los, porque se eu não tiver uma definição muito adequada e muito acautelada relativamente a esse cruzamento, aí sim pode haver malefício em vez de benefício.
E quais são as fronteiras possíveis para esse cruzamento? Porque algumas talvez sejam mais compreensíveis aos olhos de todos, têm a ver com o uso pela academia, pelo uso da ciência
mas
para a evolução
é um
da saúde, mas depois temos também, por exemplo, a possibilidade para fins comerciais, eventualmente também eles de interesse público. Admite todas estas dimensões no cruzamento desses dados?
Quando falo em comerciais, é o quê? Eu poder fazer a venda dos dados em saúde anonimizados?
Eu creio que...
Isso já se faz em todo lado.
Não necessariamente
até
a venda,
nós,
mas
não,
eu creio que...
Quando eu estou a registrar
o objeto
aqui,
desta conversa geralmente vai sempre parar às seguradoras. E mesmo que esses dados sejam feitos de forma anonimizada, faz ou não sentido que eles possam ser divulgados aos interessados, mesmo do ponto de vista comercial, para fins que possam servir à sociedade em produtos que façam mais sentido para quem os consome?
Depende. Eu também tenho que definir quem é que vai gerir os meus dados desse ponto de vista. E para saber se essa gestão e essa comercialização pode representar um custo para o utilizador que é revertido para quem tem a responsabilidade pública de garantir que tudo isto é utilizado para o bem comum.
Mas isso
portanto,
não pode ser visto caso a caso.
Não,
tem que haver um chapéu que sirva para
a aplicação da lei. Tem que haver, digamos, a tal arquitetura disto, uhum. para nós sabermos como é que isto se vai concretizar, não é? Agora, nós, há aí muita coisa também, muito, digamos, muitos fantasmas no meio disto, que tem que ver a utilização privada dos dados. A utilização privada já é feita nos ensaios clínicos.
Deixa-me passar
a utilização privada já esquerdo. É feita, não é esse o problema. O problema são outros, não é? O problema são outros. O manancial de dados que eu tenho, com o devido consentimento do cidadão, porque ele é que é o titular desses dados, pode ou não pode ser objeto de comercialização em larga escala para determinadas finalidades. Quem define esse preço, porque se essas finalidades são para, digamos, a produção de bens que vão ter um valor comercial, é natural que haja um retorno relativo, e esse retorno não pode ser um retorno individual, tem que ser um retorno global, e é o Estado que gera e que é responsável pela proteção do bem comum e pela produção do bem comum também.
Doutora Dina, este ponto é fundamental, a questão da propriedade dos dados, pertencem só ao indivíduo ou para alguns fins são, digamos que, um bem comum de interesse público. Qual é a sua opinião? E voltando mais uma vez aqui a esta metáfora do cartão do cidadão, há questões da minha identificação com o Estado fiscal, de segurança social, sobre as quais eu não tenho controle, não é? Temos já leis que fazem levantamento do sigilo bancário em determinadas circunstâncias. Portanto, a questão dos dados em saúde, há de facto questões que só pertencem ao indivíduo e outras que devem ser tidas como interesse público?
O dado em saúde é sempre propriedade de quem, da pessoa, não é? Porque quem produz aquele dado, de quem é aquele dado. A partir do momento que o doente ou o utente fornece o consentimento para a utilização do dado, o dado tem que ser usado, mas tem que ser usado com parcimónia, com regras. Não pode ser aberto de qualquer maneira toda a gente poder ter acesso aos dados. Mas há uma coisa que se chama o bem comum, e a evolução da ciência e a evolução da saúde, que requer cada vez mais conhecimento e fundamentação do conhecimento, que requer que esses dados sejam fundamentais. Portanto, há aqui o equilíbrio que tem que ser encontrado entre a propriedade, que é do próprio utente que tem aquele dado, e a necessidade de utilização desse dado para um bem maior, o bem da comunidade, o bem de todos nós. Portanto, aqui o que é mais difícil neste caso sempre é este equilíbrio. Saber até onde é que pode ser utilizado e que regras é que para o utilizar.
Mas se não existir uma...
Sim, o equilíbrio não é difícil de alcançar, porque é assim... Peço
desculpa. Com certeza.
As pessoas, de uma maneira geral, cedem, aceitam e dão autorização para que os seus dados sejam usados, anonimizados, para o benefício da investigação. Não é aí que está o problema. O problema está um bocadinho antes. É que nós continuamos a funcionar com chavões que depois não representam nada no concreto, que é a questão do consentimento informado. Consentimento informado não chega, tem que ser um consentimento esclarecido. Qual é a diferença? É que no informado eu digo-lhe meia dúzia de coisas e diz-me que sim, mas não percebeu nada. No esclarecido é preciso que a pessoa tenha percebido a autorização que deu. E, portanto, quer dizer, aqui parece que é uma nuance, parece que é um pormenor, mas não é um pormaior, não é verdade? Mas, de uma maneira geral, as pessoas são muito generosas, aliás...
Mas partindo dessa ideia de que... E pensando nisto num patamar mais à frente, em que já há esse consentimento informado, deveremos esclarecido, deveremos partir para uma base de pensamento como existe já relativamente a outras matérias. Por exemplo, qualquer um de nós neste momento, se não se manifestar em sentido contrário, é da dor de um órgão se
falecer. Isso é outra coisa.
Mas só para tentar encontrar aqui pontos de comparação. Fazendo esse percurso de literacia... Devemos caminhar para uma situação em que esse consentimento se pressupõe?
É obtido, digamos, de forma passiva, não é? Não, não, quer dizer, a história das coisas é diferente. Veja lá, sou tão velha que sou do tempo...
Mas não parece.
Sou do tempo em que se fez isso, que foi a única coisa que resolveu a transplantação de órgãos em Portugal. Que foi aceitar uma autorização tácita que permitiu que as pessoas fossem, na inexistência de uma declaração positiva de que não queriam ser dadoras de órgãos, que houvesse essa colheita de órgãos, mas pergunta-se sempre à família se há alguma oposição, se a família se opuser, evidentemente que ninguém vai fazer uma coisa contra isso. Agora, eu várias vezes disse, designadamente enquanto titulada a pasta, que as pessoas podiam ter a certeza de que seria respeitada a sua decisão de não serem dadora de órgãos, dadoras de órgãos, da mesma maneira que podiam ter a certeza que se precisassem de órgão, de qualquer órgão, teria havido alguém generoso que lhes proporcionaria esse órgão. Portanto, isto é uma questão de nós encontrarmos o registro certo para perceber até que ponto as pessoas em coisas que têm a ver com vida e com morte ou com, digamos, o exercício de direitos fundamentais é importante. Porquê? Porque o problema do cruzamento de dados, e nós ainda não falamos aqui, é poder ser prejudicial para o exercício de outros direitos fundamentais, não é? Aquilo que há pouco dizia, podemos... Esse cruzamento de órgão, de dados mal usado pode impedir, por exemplo, uma pessoa de ter acesso a um seguro de saúde, a um seguro que é absolutamente indispensável quando vai comprar uma casa. E eu também tenho um direito fundamental à habitação. Claro. Mas, quer dizer, nós temos que ter essas coisas do cruzamento devidamente salvaguardadas para impedir que uma coisa dessas aconteça. Está a ver? Uhum. São coisas delicadas que precisam de ser reguladas por lei. Porquê? Porque o problema não é quando tudo corre bem, o problema é quando alguma vez corre mal e eu preciso de acionar juridicamente, eu tenho que ter os diplomas bem feitos e bem trabalhados e bem blindados desse ponto de vista.
Deixe-me ouvir também o professor Luís Almeida Fernandes sobre esta questão, a propriedade dos dados e a presunção que se deve fazer relativamente a essa propriedade. Partindo do princípio, e toda a literatura e todos os relatórios que tenho visto sobre esta matéria partem do princípio que os dados em saúde pertencem ao próprio utente, ao próprio indivíduo, mas não havendo uma ligação direta a uma identidade, não havendo essa, não se podendo saber se esse dado é da Ana Moreira ou do professor Luís, esses dados, sendo de interesse público, devem pertencer à saúde, com letra maiúscula, à sociedade, à ciência?
Sim, eu se calhar faço um enquadramento um bocadinho do contexto para poder responder bem a isso, que é porque é preciso saber para que é que queremos os dados. Portanto, o contexto que nós vivemos no mundo é um contexto em que, resumidamente, temos um problema sério de acesso a cuidados de saúde, que se avizinha muito pior. Por exemplo, em Portugal, e na maior parte dos países envolvidos, mas em Portugal, como um exemplo, tínhamos em 1950 4,1% da população acima dos 70 anos. 4,1, muito pouquinho. Neste momento temos 16,7. Portanto, já quadriplicou em termos de percentagem da população. E aquilo que se antevê para 2080 é que seja 29,7. Portanto, quase 30% da população acima dos 70 anos. E, obviamente, as pessoas acima dos 70 anos são as pessoas que são os grandes consumidores de saúde, por assim dizer. É um bocadinho quando nascemos e depois, normalmente, quanto mais velhos, mais somos utilizadores. Portanto, temos aqui um problema sério que se avizinha. Nos países em vias de desenvolvimento, o problema ainda é mais grave, porque nós, em Portugal, temos 5,6 médicos, mais ou menos, por mil habitantes. Até estamos no top 10, nós estamos muito bem servidos, estamos no top 10 de médicos por mil habitantes do mundo. Estados Unidos têm 2,8, a China tem 2,2, mas em África temos 0,2. Portanto, o Quénia, por exemplo, tem 0,2 médicos por mil habitantes. E a população mundial que falta, portanto, a população ainda está a crescer no planeta. Somos mais ou menos 8 bilhões, vamos estagnar, antevê-se, nos 11 bilhões. E os três que faltam, são 2,5 em África. É o único sítio onde ainda está a crescer a população a sério. A China já está a decrescer, nós já estamos a decrescer, os Estados Unidos estão a decrescer, portanto, a América Latina ainda está a subir um bocadinho, a Índia também, mas a África é o grande centro de crescimento. Portanto, vamos ter uma falta enorme de médicos. Agora, o que é que nós podemos fazer em relação a isto? Duas coisas. Há uma simples com o digital, que é, aliás, tenho aqui imensos ilustres médicos na sala, que não me deixam mentir e que dizem que o dia deles é capaz de ter 30%, 40% de burocracia, chatices, disparates, coisas que não tiveram a estudar medicina para aquilo. Portanto, essa é a parte fácil, que é eliminar a burocracia toda. Já temos inteligência artificial que, por exemplo, pode ouvir a conversa com consentimento, cá está, a conversa entre o médico e o doente, e chega ao fim da conversa, traduz aquilo numa síntese que é enviada para o doente, a dizer, olha, estão aqui os três pontos fundamentais, e também traduz aquilo na informação que entra diretamente no software clínico. Portanto, o médico, obviamente, no fim tem de dar uma vista de olhos, garantir que não está ali nenhum disparate, mas já não tem de estar para ali até claro, só tem de aprovar uma coisa. Pronto, isto é um exemplo.
Deixa-me dizer, é fácil, mas não tem sido feito, porque
pois não, a digitalização mas eu já, já lá vou.
Tem trazido um acréscimo.
Também tenho uma opinião forte sobre isso, que é o que nos faz falta também, não é reguladores, porque não se consegue construir isto com reguladores. O que nos faz falta é liderança e know-how no terreno para implementar estas coisas. Já se falta do registro de saúde eletrónico desde 2013, 2012, qualquer coisa assim, e já está prometido em orçamento de Estado, como agora também foi prometido pela senhora secretária de Estado que aqui esteve, está prometido sempre para o ano que vem. Portanto, já estava lá para ser feito. 2017 é que é, 2018 é que é, não, 2019 é que é, agora 2025 é que é.
Mas será que o que falta é saber o que é que é? Professor, a minha pergunta é, será que o que tem faltado não é saber o que é esse é? Porque, olhando ali para o Dr. Biscaia, que já foi aqui mencionado, há uma série de plataformas eletrónicas, digitais, que foram, entre aspas, vendidas aos profissionais de saúde como sendo facilitadoras do seu trabalho e que o que têm feito é duplicar esse mesmo trabalho.
Sim, mas esta antes de ser vendida, tem de ser construída.
Portanto, receitas para registros eletrónicos, plataformas de registro de mortes, de vida, e nada disto está cruzado, não é?
Sim, portanto, há umas que foram construídas. Nós também temos a parte toda da receita eletrónica também. Isso foi uma concretização em Portugal que está a correr muito bem. E, de facto, às vezes esquecemos do disparate que era tudo em papel e uma grande confusão, e agora está a funcionar. Mas há outras que andamos a falar e não fazemos. Mas voltando ao tema principal, que é, há uma parte que é essa, que é eliminar a burocracia e que a inteligência artificial ajuda. Há uma segunda parte que é inevitável, porque estes 30, 40% não chegam para a humanidade, não chegam. Portanto, há outra parte que é fundamental, que é começar a ter inteligência artificial a entrar em atividade clínica. E isto é uma coisa que causa imenso receio às pessoas, mas que me parece uma inevitabilidade. Portanto, eventualmente, trabalho clínico mais simples, que também é uma percentagem grande, imenso trabalho então de pediatras e trabalho de urgência, é trabalho clínico que se calhar é um bocado repetitivo e também não tem uma grande profundidade. Muito deste trabalho vai ter de ser feito por inteligência artificial, sempre supervisionado e com a salvaguarda de segurança dos médicos. Para se fazer isto, mas só para chegar ao tema dos dados, que é, para se fazer isto é preciso treinar estes sistemas de inteligência artificial. Daí a importância fundamental para mim dos dados. Portanto, há aqui várias utilizações que se foram falando, mas há uma importância fundamental em podermos treinar a inteligência artificial. Portanto, quando nós vemos os Large Language Models, que é o ChatGPT e esses todos, que adivinham palavras de acordo com probabilidades, são modelos que são treinados lendo texto. E o texto que está a ser usado para ensinar estes modelos é literalmente a internet, com os disparates todos que nós conhecemos na internet. Portanto, eu nunca daria poder clínico a um sistema que foi treinado com chats de fóruns e disparates que para ali andam. É um disparate absoluto. Aquilo que nós temos de fazer é de começar a construir informação validada por médicos que está, de facto, com a qualidade em que nós confiamos e que então alimentamos modelos específicos para conseguirem funcionar com o mínimo de qualidade.
Já lá vamos essa questão da inteligência artificial, porque ela é importantíssima, mas deixe-me ir aqui a outras questões ainda voltando.
Mas só um segundo para terminar, que quero mesmo para responder à sua pergunta, que é, estes dados que nós precisamos para treinar os modelos, não me interessa nada saber que são os dados do Luís, ou que são os dados da Dina, ou que são os dados... Não me interessa, o que me interessa é anonimizar.
Respondendo à minha questão inicial, na sua opinião, o utente é possuidor desses dados...
Não desses. A minha opinião é que o que...
Apenas quando eles
quando são identificados.
Identificação.
Sim.
Não sendo...
Não sendo, não vejo razão para ter de ser o doente.
O bem da sociedade, do interesse público.
Precisamente. Desde que não seja identificável, não percebo porque é que o doente há de ser o dono dos dados anonimizados. Não é preciso.
Não é dos dados, é dos seus dados.
Sim.
Já
Eu vou passar depois também a discussão aos participantes.
Eles autorizam, a plateia. As pessoas autorizam a atualização, mas os dados estão deles. Se perdemos isso, estamos feitos.
Deixe-me passar aqui para outra dimensão, doutora Dina, que tem a ver com a forma como o utente pode também interagir nesta recolha de dados. Os chamados wearables, relógios como este, talvez este ainda seja muito primário, mas o futuro trará outros dispositivos e em alguns países alguns já são utilizados, nomeadamente para monitorizar doentes crónicos. Esse é outro dilema e outro desafio do que estamos aqui a falar, nomeadamente no que diz respeito à certificação de, certamente, depois de uma panóplia de equipamentos e de empresas que vão estar obviamente atentas à evolução e aos lucros que este negócio possa vir a ter.
Sem dúvida que isso é um dos grandes problemas, mas eu sou uma mulher do terreno, portanto sou técnica de radiologia que ainda faz radiografias. E, portanto, no terreno, isto é preciso a gente começarmos, para além desta, de toda esta conversa, de pormos um bocadinho também os pés no chão e virmos aqui para o terreno. E quando se fala dos médicos perderem 30% e perdem mais outros 30% a pôr aquilo a trabalhar. Portanto, nós temos sistemas informáticos obsoletos. Já não basta ter que ter 3 e 4 programas abertos para fazer um ato. Ainda temos a esperança que aquilo funcione. Pronto. Portanto, e é preciso nós também, de vez em quando, descermos à terra e deixarmos só de estar no panorama daquilo tudo que aqui se apresenta, que é muito bonito, e vamos aqui mais ao terreno. E no terreno é isto que acontece, não é? Em que eu, por exemplo, na imagem, da imagiologia, um doente é transferido e se o doente for uma emergência, a transferência para um outro hospital e eu não tiver tempo de gravar o CD com as imagens, o doente no outro hospital vai repetir todos os exames de meios complementares de diagnóstico de imagem.
Estamos a falar de uma questão de eficácia.
Exatamente. Portanto, nós, tudo bem, a informação é fundamental, mas temos que dar recursos a quem está no terreno também para conseguir utilizar esses mecanismos todos e esses programinhas todos e essas coisas. E depois, convinha, de uma vez por todas, haver um único programa que eu tivesse que estar aberto e mais, em que todos os profissionais que têm alguma coisa a dizer, ou a escrever, ou a ler, e que até nas suas competências o têm, que têm efetivamente acesso. E eu vou aqui falar, vou puxar a brasa à minha sardinha, e vou dizer que em 50, para não dizer mais, 50 a 60% dos hospitais, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica ainda não têm acesso ao processo clínico do doente. E quando eu quero fazer um ataque e preciso saber as análises do doente para saber se o posso injetar ou não. E não tenho acesso às análises. Tenho que ir perguntar a alguém para me abrir o programa ou me emprestar a password para eu ter acesso à análise do doente. Se eu fizer um ato de fisioterapia e quiser fazer uma anotação de um registro e eu não tenho acesso a esse registro. Portanto, nós ainda estamos, temos que pôr os pezitos aqui um bocadinho no chão, andar um bocadinho, fazer aqui um bocadinho de marcha atrás e ver do caminho que ainda temos que percorrer. E temos que percorrer todo este caminho, temos que percorrer que hoje em dia há mais profissionais de saúde para além de médicos e enfermeiros, há muito mais profissionais que têm que ter capacidade de ter acesso à informação e pôr também, adicionar lá a informação, e temos que ter condições técnicas do equipamento para podê-lo fazer. Depois, a seguir, temos que ter condições em termos de informáticos, de programas viáveis, que se escreva uma única vez, que não se tenha que copiar o nome do doente daqui, copy-paste para ali, para abrir dali, para eu depois ter acesso a outra coisa que está naquele programa e não está no outro. Quem está no terreno, eu gostava de passassem umas horas comigo, quem não está no terreno, para avaliar o que é no terreno e depois, quando a gente chega aqui, não é a gente? Não? Quando chegamos aqui, isso está a falar a este nível. E nós estamos muito preocupados com este nível, sem dúvida nenhuma, mas temos que também ter a noção do atraso que o país tem em relação ao nível anterior a este. E eu não podia deixar de dizer isto aqui, senão os meus colegas que me estão a assistir, no mínimo, diziam, não foste lá fazer nada. E eu tenho que vir aqui fazer alguma coisa. E alguma coisa é esta, deem acesso às informações clínicas a todos os profissionais de saúde que têm acesso, que têm direito a ter acesso a eles e que a sua informação é importante também para os dados em saúde daquele doente. E a informática que ponham computadores, que ponham programas como deve ser, que façam de forma que a vida do profissional de saúde não seja 50% do tempo a lutar contra um sistema informático.
E como alguém que trabalha na parte nesta área dos exames de diagnóstico, preocupa também que esta evolução possa terminar com uma série de empresas, de pequenos laboratórios que hoje são um grande auxílio aos exames de diagnóstico e que, eventualmente, pressionadas por esta necessidade de interoperabilidade, possam não conseguir sobreviver a esta evolução?
Eu creio que não. E assim, apesar de nós não termos um país, o nosso país, dessa maneira, somos empreendedores em termos de aceitação da informática e das coisas da digitalização. Nós não somos de um país com muitas reservas em relação a isso. E mesmo os pequenos, os ditos pequenos, e sempre podemos falar, por exemplo, do setor convencionado, que é o setor onde tem empresas mais pequenas que trabalham com o Serviço Nacional de Saúde e que prestam muitos exames complementares de diagnóstico terapêutica, neste momento, já para além da prescrição eletrónica de medicação e de exames complementares, também já há partilha de relatórios e que se está na iminência, que já devia estar prometida, acho que foi em 2018, que as pequenas empresas se prepararam para a partilha também das imagens.
Mas é ou não ainda uma realidade que alguns centros de diagnóstico ainda emitem exames em formatos que não têm leitura em todos os sistemas do SNS? Aconteceu-me, tenho um caso, eu já cheguei com um exame de um familiar a um IPO, a IPO de Coimbra, e tive que voltar atrás porque o sistema não lia
levou um CD, certo?
Exatamente.
Pronto, se calhar o problema não era do CD de origem e era do leitor de escada. Pronto, não estou aqui a dizer nada, mas quer dizer, o que eu estou a dizer é que neste momento todas as informações que saem, estou a falar só da imagem, saem em sistemas de ICON, nos variadíssimos programas que têm executores que fazem, portanto, obter o CD abre, é preciso é que do outro lado também haja, e é isso que eu estava a dizer, se calhar do outro lado é que não tinha um CD ou um leitor de CDs conveniente para conseguir abrir a imagem, porque ela estava lá de certeza naquele CD. Se tivesse-me dito que tinha ido em película, eu diria que também é só pôr no negatoscópio que também lá tinha a informação. A seguir à película, teve o acesso seguinte é por CD. E no futuro, dentro de pouco tempo, também será pela partilha da imagem, tal como é já a partilha do relatório. E, portanto, no seu portal, agora quando for fazer um exame mesmo no privado pelo Serviço Nacional de Saúde, abre o seu portal do SNS e o relatório das análises e das radiografias e daquilo que fizer, da ecografia, seja aquilo que for, já está no seu...
Ainda não todos.
Mas caminha-se nesse sentido e esse é o futuro e o futuro é também a imagem. Exatamente por este motivo. É inaceitável que um doente tenha que repetir um exame de imagem só porque foi de um lado para o outro e nós não podemos pensar, e isto, vou puxar aqui a brasa também à minha sardinha, não podemos só pensar em custos. É o custo do dinheiro que repetiu o exame e o custo para a saúde do doente porque a radiação faz mal.
Pronto. Mas nós temos que saber dizer, a nossa moderadora tem razão quando diz que muitas vezes se vive da repetição de exames que já foram feitos. Portanto, quer dizer, é verdade para um lado e é verdade para o outro. Portanto, eu acho que nós só conseguimos resolver um problema se pusermos tudo em cima da mesa.
E isso vai ser
isso
um problema.
Isso vai ser absolutamente impossível.
De perdas de
e por isso
de
é que é preciso que o registro de saúde eletrónico permita que seja carregado na informação do doente aquilo de que ele necessita e é ele que é realmente o portador da sua informação e que permite depois os vários acessos, porque é assim. O doente, eu percebo o que quis dizer. Mas este não é o momento para discutirmos o que é que cada um vai fazer. Porque é assim, eu só estou disponível para dar a minha informação de saúde a uma pessoa que seja responsável por ela. Depois essa pessoa responsável por ela, eu posso dizer que permite o acesso aqui, ali e acolá. Mas se permite, tem que ficar tudo registado, porque eu quero saber como é, não é? Quer dizer, isto parece revistas... O professor Vítor Ramos está aqui a olhar para mim... Parece a informação de revistas que antes eram de cabeleireiro e depois da Covid eles já não têm. Mas que é assim, ainda há tempos se tentou perceber quem é que tinha dado para jornais informação sobre a situação de saúde da princesa de Inglaterra. Como é que ela se chama? Já não me lembro.
A Kate, pronto.
A Kate Middleton, pronto. Porque realmente, isto é assim, não é? As coisas têm que estar blindadas. E se estiver bem definido, é o chefe da equipe que é responsável por essa guarda. E o chefe da equipe tem mecanismos técnicos para saber quem é que acedeu e quem é que enviou e a que horas. Isto já está tudo definido na banca, por causa da segurança. Não vamos discutir aqui isso, porque é sempre aqui quando nós estamos a discutir isso.
Mas mais uma vez pergunto quais seriam as fronteiras para esse acesso.
Eu dou autorização ao meu médico de família, ou se quiser à equipe de saúde familiar, depende, como se quiser, e eu e cada pessoa é que diz a quem é que autoriza o acesso à sua informação de saúde.
Estamos cada vez mais a debater na saúde novos parceiros para o SNS, que vão desde o setor social, hospitais privados, as próprias farmácias, como coadjuvantes, não só
sim,
da literacia, mas de alguns
mas
cuidados
pode ser partilhado,
de enfermagem. Como é que é preciso avaliar todos estes, entre aspas, esses parceiros que podem consultar os registros e dizer ao cidadão
mas
agora escolha?
Mas não consultam os registros todos, só consultam a parte que tem que ver com a sua intervenção. Está a ver? Por isso é que é tudo uma questão de arquitetura do sistema. E nós temos de definir a arquitetura, temos que ter a lei que permita depois, digamos, permitir que essa arquitetura seja construída, operacionalizada, etc. E já está tudo estudado, não vale a pena estarmos a perder tempo com isso, não vale a pena. O que eu não quero é que Portugal seja um país atrasado e continuemos aqui a dar cabo da vida dos profissionais de saúde, que significa dar cabo da vida também das pessoas. Está a ver?
Eu estou tentada a perguntar à plateia só uma questão. Já percebi que há muita vontade de falar.
Deixe-me só cumprimentar o senhor deputado que chegou, porque eu já protestei por não estar aqui nenhum deputado, de maneira que se calhar veio da campanha eleitoral, mas está aqui que vai haver reunião da Comissão de Saúde daqui a bocadinho.
Ainda sem lançar aqui perguntas à plateia, porque eu queria só fazer aqui mais uma abordagem antes de o fazer, mas gostaria de perceber, porque estamos perante uma plateia informada em saúde, e eu gostaria de saber quantos é que na aplicação do SNS já escolheram dar autorização ou não.
A quem
é possível dar, ou seja, quantos é que já foram às definições da aplicação do SNS dizer quais são, quem é que permite aceder a esta informação? Isto de alguma forma, estamos perante uma plateia extremamente informada e ainda assim há muitos que não o fizeram. É preciso literacia também para permitir essa escolha?
A literacia é indispensável para tudo, para governar a nossa vida em qualquer das suas dimensões. Na saúde ainda mais, porque tem que ver com ele ficar bem, ele continuar doente ou até morrer precocemente, que ainda é o pior disso tudo, não é? Para quem não gosta de cá estar.
Tal como prometido, eu vou já, dentro de momentos, lançar as perguntas à plateia, até mais cedo do que estava a prever, porque quero ouvir ainda o professor Luís, porque há pouco estávamos a falar aqui do cruzamento de dados, porque este relatório aborda também esta questão. Quando estamos a falar em dados de saúde, não temos necessariamente de estar a falar só em dados literalmente de saúde. Pode haver fatores sociais, demográficos, de localização, que possam ser muito importantes para a análise depois desses dados pela comunidade científica, por exemplo. Que parceiros será necessário trazer para esta estratégia de digitalização da saúde e de sistemas de informação de saúde num país em que começa a alargar horizontes para aquilo que são os locais em que um utente pode encontrar cuidados de saúde, nomeadamente, por exemplo, as próprias autarquias, que já mostram exemplos dos chamados planos autárquicos de saúde?
Sim, está aí uma pergunta com imensas vertentes. Eu, se calhar, o que eu diria era, algumas das coisas que nós estamos a falar aqui parece-me que já estão mais do que inventadas. Então não é preciso estarmos a inventar muito. Aliás, na Estónia eles já têm o registro de saúde eletrónico até bastante mais completo do que nós quereríamos há aí 6, 7 anos. E já está definido, por exemplo, é óbvio que seria feito em HL7 Fire, que é o standard como os dados são estruturados, que é usado pelo mundo todo. É óbvio que teria de ter depois, até no relatório aparece Smart on Fire, que é no fundo a camada de APIs que permitem aceder às aos dados que estão por baixo, o que significa que qualquer aplicação que seja desenvolvida, por exemplo, na Estónia, nós conseguimos usá-la em Portugal imediatamente, porque essa aplicação vai em cima do modelo de dados que cá temos. Portanto, tudo isto já está inventado. O próprio acesso é a mesma coisa. Portanto, como se passa na Estónia, é uma pessoa pode deixar, acede à aplicação e dá acesso a um determinado médico durante um determinado período. Portanto, diz, olha, durante 2 meses, a doutora X tem acesso aos meus dados de saúde. Também pode dar o acesso e o controle dos dados a uma filha, a um filho, por aí fora. E isto já vem, no fundo, a parte da literacia é a mesma coisa que a literacia de usar Ubers. Minha mãe também tem 82 anos, também não sabia usar Ubers. Mas depois percebeu que aquilo dava jeito e agora sabe perfeitamente usar Ubers. A parte desta literacia de como é que se usa o RSE, da primeira vez que uma pessoa vai ao médico e o médico precisa de aceder àqueles exames ou precisa de aceder àqueles dados, diz, olha, vai aqui a esta aplicação e dá-me aqui acesso desta maneira. E a pessoa já aprendeu. Portanto, não há como fazer coisas, não há melhor do que fazer coisas bem feitas e úteis. E aí a literacia fica, é logo metade do caminho andado. Quando as coisas não funcionam é que temos problemas de literacia, temos de estar a ensinar as pessoas a andar ali a dar cambalhotas para conseguir fazer uma coisa básica.
E essa ideia serve também para a chamada epidemiologia participativa, porque essa traz outros perigos, que é a possibilidade de inserção de dados que possam não ser fidedignos.
Temos aqui...
Lanço então
a... Gostava de ouvir a opinião.
Lanço a possibilidade da plateia fazer perguntas e fazer alguns comentários. Esteja à vontade.
Posso?
Claro.
O meu nome é Peter Vilax. Debate absolutamente fascinante. Eu tenho uma nota de felicidade, 2 comentários e uma pergunta a fazer. Em 2013... eu tive 2 reuniões com o professor Henrique Martins do SPMS para falar de exatamente o que nós vimos hoje. E quando, e infelizmente ele achou boa ideia, não foi para a frente, em 2018 fizemos uma empresa justamente para pôr isto a funcionar. Se calhar começámos antes de tempo, a doutora Maria de Belém conhece o projeto, mas estamos neste ponto pronto a arrancar e, portanto, não pode imaginar a minha felicidade, sobretudo quando vi as apresentações dos conselheiros sobre as ideias fundamentais deste novo plano de informação de saúde, porque é exatamente aquilo que há 11 anos tento fazer. Houve, sobre 2 comentários, houve interoperabilidade, privacidade, qualidade. Eu gostava de dizer que, e foram apresentados ao mesmo nível, o mais importante é a privacidade, porque eu sem privacidade o resto não interessa. Não consigo fazer medicina de precisão, não consigo fazer inteligência artificial sem resolver primeiro o problema da privacidade. Para voltar à questão da epidemiologia participativa, eu só acredito em dados que me vêm do S-Clínica e que vêm do Estado e que vêm do médico. E, portanto, nós temos que reduzir o mais possível, idealmente, reduzi-los a 0%, a possibilidade de introdução de dados enviesados, porque eles depois vão enviesar o resto. Se calhar será objeto de uma conversa mais profunda, porque eu só ouvi só 2 palavras e disse logo que não, e o senhor professor disse, ah não, então vamos discutir, logo que sim. Mais um comentário, Ana Moreira falou... fez 2 vezes a mesma pergunta sobre os dados e se os dados não devem ser um bem público. A lei é claríssima. Os dados são da pessoa. Quer anonimizados, quer pseudonimizados, quer identificados, são da pessoa. Há outros 2 conceitos que são diferentes. Informação. Aquilo que eu faço com os dados é informação científica, pertence ao cientista. E, finalmente, ao 3º conceito, que é o conceito do acesso aos dados identificados, anonimizados ou pseudonimizados, em que, havendo uma finalidade legítima para avançar o conhecimento científico, deve ser o mais livre e o mais ágil possível. E isso é que a nova autoridade digital vai permitir, e já está previsto na proposta de regulamento do Espaço Europeu de Dados de Saúde. E, portanto, o acesso vai ter que ser controlado, mas é graças a um acesso ágil que vamos poder chegar aos dados do titular com o consentimento, eu sou um grande defensor do consentimento, para conseguir fazer novo conhecimento científico. E, finalmente, a minha pergunta é logo a mais difícil, tem a ver com monetização. A informação de saúde é um bem, um ativo tão valioso que pode vir a ser uma fonte de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Se Portugal for o primeiro, e Portugal tem todas as condições de ser o primeiro, a Estónia entrou em contacto connosco para saber como é que conseguíamos aplicar o RGPD ao que eles fizeram na Estónia, e nós temos uma solução completa para isso. A minha pergunta é sobretudo para si. Considerando o valor que existe, considerando as leis que permitem que haja monetização de informação de saúde, não de dados. Os dados são do titular, não podemos fazer nada com eles, mas com a informação podemos. Com que velocidade é que acha que os grandes decisores da administração vão evoluir para permitir essa monetização de informação de saúde?
Portanto, a ideia que eu tenho é que há uma espécie de uma corrida mundial à tal criação de dados fidedignos em saúde que permitam treinar modelos de inteligência artificial. E vai ser a principal, isso vai ser o game changer na saúde a nível mundial. Eu também tenho a convicção que isso vai ser feito especialidade a especialidade, de outra maneira. Portanto, alguém que consiga criar um repositório de dados muito útil para treinar modelos, que depois ficam os modelos mais avançados de inteligência artificial, por exemplo, em cardiologia, se ao mesmo tempo tiver outra empresa ou outra entidade, pública ou privada, a trabalhar, por exemplo, em pneumologia, vai ganhar a pneumologia e estes vão ganhar a cardiologia. E, portanto, há uma corrida que acaba por ser muito rica em oportunidades, porque se nós acreditássemos que seria uma entidade ou uma empresa ou o que for a tomar conta disto tudo, então seria difícil para Portugal ter um papel. Como vai ser um trabalho tão grande e tão dividido por especialidade e subespecialidade, é rico em oportunidades, porque o que não falta é espaço para trabalhar. E, portanto, parece-me, sou também muito apologista.
Mas eu vou ter que integrar os conhecimentos das especialidades por causa da multimorbilidade.
Claro, mas isso pode ser completamente de acordo. Mas os dados, a riqueza vem dos dados estarem prontos para treinar modelos. Depois podem ser agregados e treinar um modelo único que então olha para a comorbilidade de uma maneira mais integrada. Mas, de qualquer maneira, se nós treinássemos os modelos melhores do mundo numa especialidade, teríamos aqui uma capacidade para o Portugal no mapa, e seja do lado privado ou público.
Mas foi o professor que deu aquele exemplo extraordinário da doença periodontal associado a casos de doença de Covid mais grave.
Só
tendo... Não fui eu, mas eu ouvi. Sim.
Vou.
Não, é isso, não fui eu que fiz o comentário.
Foi o doutor Miguel Pavão que fez essa referência.
Foi o bastonário da Ordem dos Médicos.
Que estava também aqui sentado, mas não era eu.
Estávamos só a fazer referência que esse exemplo foi dado pelo Dr. Miguel Pavão, bastonário da Ordem dos Médicos.
Foi um exemplo extraordinário.
É. Pronto, mas portanto, isto para dizer, há uma oportunidade enorme, sem dúvida nenhuma. E a parte de monetizar, mesmo neste momento, a monetização por esta via não me parece que seja necessariamente ilegal em Portugal. Não tenho a certeza, mas convém ver.
Ilegal não é. Neste momento já existem ensaios clínicos que envolvem a monetização de informação de saúde.
Pois, mas eu não tenho a certeza se a criação de uma base de dados anonimizada com consentimento dos cidadãos poder ser monetizada, se isto neste momento vai contra alguma lei em Portugal.
Totalmente legal. RGPD, lei de execução do RGPD em Portugal, proposta de regulamento do Espaço Europeu de Dados de Saúde.
Limpinho. Ficamos então com essa questão Fantástico. Esclarecida. Eu vou passar a palavra. Peço que, por favor, que se apresente.
Estou.
Estamos a ouvi-lo.
Mário Temuto da Costa Macedo, sou conselheiro utilizador. Eu tenho este relatório dá uma indicação muito grande da excelência e da capacidade que os nossos profissionais dessa área têm. Mas, no entanto, eu vou pôr um caso pessoal. Eu sou um... confio no Serviço Nacional de Saúde por várias experiências próprias e a última, à exceção da última, em que eu fui... portanto, foi a um médico de saúde para ter uma... tinha gostado uma consulta da especialidade. Eu fui à especialidade. A especialidade determinou uma ressonância magnética urgente. Eu cheguei a marcar e disseram-me: sim, senhora, é urgente, pode ser daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a 11 meses. Isto foi a resposta que eu obtive. Não vejo como é que se vai chegar, como é que se vai resolver este problema. Não está aqui. Não está aqui. Este problema está há dois meses que anda em permanente estado de ansiedade, de desconforto, por não saber o que é que está a passar comigo. Isto é um problema que tem que... É o primário que tem que ser resolvido.
Claro, isso é uma questão de acesso aos cuidados de saúde. Este relatório, efetivamente, não dá a resposta, porque também não era esse o objetivo, mas, eventualmente, criar aqui algum... permitir que os dados melhorem. No serviço de saúde poderá responder a...
É claro. No artigo 12 deste relatório está claro. É para o utente e para o... É com o utente e para o utente.
Não sei se quer fazer, entretanto, alguma pergunta.
Como?
Quer fazer alguma pergunta?
Não, como é que eu vou resolver este problema? Como é que eu acabo com a minha ansiedade? Como é que eu acabo com o meu desconforto? Diga-me, é isso que eu pretendo.
Eu gostaria de lhe dar uma resposta e, eventualmente, podemos acreditar que o novo plano de emergência para a saúde poderá resolver algumas dessas questões.
Quando eu já estiver morto...
Muito bem. Eu
só peço respeito.
Claro que sim. Não sei se na plateia existe... Obrigado. Mais alguma pergunta para ser colocada.
Está ali atrás o senhor engenheiro, que já pediu a palavra muitas vezes. Este senhor tem razão. O acesso é um problema gravíssimo.
E podia também depois,
se nós
já
usarmos adequadamente...
Um segundo microfone aqui para a segunda fila.
O sistema informático, muitas dessas coisas vão ser resolvidas. Não tenho...
Pedi-lhe que se apresentasse, por favor.
Durão Carvalho... Sou engenheiro, estou aposentado depois de 46 anos, penso eu, de trabalho. E tenho participado ativamente nos últimos dois anos, quase três anos, nesta do Registro de Saúde Eletrónico. Eu vou tentar não emitir muitas opiniões e, fundamentalmente, dar algumas informações que certamente os presentes não têm. Em primeiro lugar, de qualquer modo, queria... manifestar o meu grande agrado por esta sessão, que me parece interessantíssima, sobre este tema. A primeira questão que eu queria dizer é o seguinte: todos estamos de acordo que não há em Portugal registro de saúde eletrónico único e nacional. Eu digo isto e reforço isto, mas os serviços partilhados do Ministério da Saúde dizem o contrário. Penso que aquilo que a doutora Dina disse há pouco é o que se passa por todo o país, salvo algumas exceções em que às vezes o centro de saúde e o hospital comunicam, às vezes. Portanto, não existe registro de saúde eletrónico único e nacional. Aqui há outra informação que me parece interessante. Aqui, eu e um grupo que andamos nestas lides, tivemos uma reunião com a doutora Marta Temido, quando ela era ministra, e falámos no Registro de Saúde Eletrónica, e a doutora Marta Temido, para nosso espanto, disse-nos que a transição digital na saúde, que envolve 300 milhões de euros, tinha sido decidida entre o Ministério da Economia e os serviços partilhados. Mas o Ministério da Saúde não sabia de nada, nem tinha nada a ver com isto. Portanto, eu estou-vos a dizer, não é nada que eu tenha ouvido dizer, isto passou-se comigo. A partir daí, um grupo de profissionais de saúde, um deles está aqui presente, é ali o nosso amigo José Luís Biscaia, temos tido reuniões com as mais diversas entidades do Ministério da Saúde, nomeadamente as pessoas que têm estado à frente, quer da ACSS, quer dos serviços partilhados, e que tudo o que eu vos acabo de dizer foi confirmado por eles. Portanto, esta é uma questão que me parece a mim, e agora tenho que emitir uma opinião, um instrumento que é relevante e que é estruturante da saúde, da prestação de cuidados de saúde, o Ministério da Saúde, afinal, não teve nada a ver com isso. Outra questão. Foram atribuídos 300 milhões. Neste momento estão gastos, penso que não chegam a 100 milhões, talvez 70 milhões já gastos. E gastos em quê? Numa lista que nós chamamos lista de compras, que é um documento, é o documento base para a transição digital na saúde. Chamamos lista de compras porque aquilo não é projeto nenhum, e dessa lista de compras não figura o registro de saúde eletrónico. Bom, o que é que nós podemos dizer disto? Mas já lá vão cerca de 2 anos, os ministros, as pessoas que têm estado no Ministério da Saúde sabem perfeitamente o que se passa. Hoje assistimos a uma promessa que me pareceu interessantíssima, mas quero dizer que não acredito. É que em 2025 vamos ter o registro de saúde eletrónico. Bom, vamos ver o que é que acontece. O facto é que os 300 milhões estão a ser gastos. Estão a ser gastos em aplicações várias, interessantíssimas, provavelmente em despesa corrente. Mas registro de saúde eletrónico, a gente não conhece nada, nem sabemos de nada.
Eu podia dizer agora para concluir, muito obrigado. Muito obrigada. Creio que na segunda fila, Gabriela.
Diversas informações. Um doente, por exemplo, eu pertenço a uma associação de doentes e também posso falar do meu caso. Quando vai parar ao hospital, se calhar era mais útil que o médico, ao ler o cartão de cidadão, soubesse que ele faz quimioterapia. Eu, por exemplo, tive um cancro de mama, eu não posso tirar sangue nem ser vacinada do lado de esquerdo do braço, que é normalmente o braço que as pessoas fazem para não imobilizar o braço direito. Portanto, que já houvesse essa informação, quando a pessoa pode entrar não só para uma consulta, como pode entrar por um acidente de automóvel. E essa informação estar no nosso cartão de cidadão, eu penso que seria meio caminho andado para que o médico soubesse que há 7 determinado número de medicamentos que esse doente não pode, a quem não pode ser administrado. E essa, eu acho que essa informação tem uma relevância enorme para a vida das pessoas e que resolveria muita situação. Eu, na altura, perguntei isso que eu quis fazer, colocar isso no cartão de cidadão, e disseram, minha senhora, isso está fora de questão, que isso, proteção de dados, não lhe permite uma coisa destas.
Pronto. Vamos exportar a Gabriel para... Não, eu era um cartão de saúde, Deus me livre de ter tudo no cartão de cidadão. Isso é o sustentáculo das ditaduras, Gabriel. Não diga isto aqui na Assembleia da República.
Porquê?
Nos 50 anos de 25
agora
de abril,
do senador, então
como
tinha...
o deputado João
então,
Paulo Correia aqui
a ouvir. Para que é que serve
isto?
O chip no cartão de cidadão?
Não dá, porque depois aquilo podia ser lido de outra maneira. Não pode ser.
Mas é assim.
Fica respondido por quem...
Só por causa da situação da princesa.
Depois
eu não me importo.
Falamos,
eu prefiro...
Eu ia pedir ao Dr. Biscaia também...
Que se tenha no meu cartão de cidadão e que eu seja salva e que não me espetem no braço, do que não tenha nada no meu cartão.
Sim, mas não pode ser assim. Pode lá chegar de outra maneira. Pode lá chegar de outra maneira.
Dr. Biscaia... Não sei se queres fazer um comentário, se queres deixar alguma pergunta.
Eu vou ter dificuldade, fui citar tantas vezes que já estou nervoso, o que é que vou dizer agora? Mas a questão...
Está a criar grande expectativa
agora
a sua intervenção.
A questão, eu acho que a questão nós temos é clarificar um conjunto de coisas. Continuamos a Novo Portugal, assumiu todos os compromissos com os dados europeus de saúde, certo? Através da SPMS ou quem quiser. Aquilo é muito simples.
Que deverá entrar em
aquilo
vigor
é definição,
em menos
não,
de ano
aquilo
e meio.
É a definição, como as Tony Feltes fizeram, independente da forma, do conceito de registro eletrónico, que não é processo clínico eletrónico. O registro eletrónico significa uma questão funcional muito simples para todos nós. Eu, cidadão, tenho acesso aos meus dados de saúde e à gestão dos meus dados de saúde ao longo da minha vida, em qualquer contacto que eu tenha com os vários serviços, sistemas, o que é que seja. É tão simples quanto isto. Isto tem que ser feito de uma forma simples e que garanta os outros têm acesso, que é o que a doutora Maria Lima tem estado a dizer. Como é que se faz para quem tem acesso? O técnico de diagnóstico, o cardiologista, o médico de família, o psicólogo, o farmacêutico. Todas essas coisas estão mais ou menos pré-definidas, porque nós já há um consenso sobre isso. Outra coisa é separar este conceito, que é a SMS, não se percebeu, não é? E o conceito é que é importante, muito mais que a estrutura. Porque isso significa desenvolver uma arquitetura. E significava que em Portugal, qualquer entidade prestadora de cuidados de saúde, que neste momento devia ser obrigada, até para ser licenciada, a ter um sistema de informação digital, para falar, para ser simples nesta questão, não é? Tinha que obedecer as suas regras, como o Luís Almeida Fernandes já falou, já está tudo escrito. Se é o DICOM, se é o HL, etc., se é não sei o quê, não interessa. Então, normas estão definidas, eu tenho que fazer assim. Isso, essa informação...
Mas, doutor, as normas estão definidas, mas é necessário primeiro, não sei se sou a usar o conceito certo, que o Estado disponibilize essa plataforma... Que obrigue todas as entidades a aderirem a um sistema onde possam deixar essa informação.
Questão, mas essa questão é a regra do jogo, não é? Eu, para exercer uma profissão como médico, tenho que me licenciar. E tem-se regras, e posso certificar.
Não era um comentário, era uma pergunta.
É uma pergunta, se eu tenho neste uma clínica momento, radiológica,
doutor, por que razão é que essa estrutura, essa arquitetura está no papel, mas ainda não está em prática?
Não está no papel, que eu não conheço. Pela indigência da nossa governação. Pela incapacidade que nós temos tido no governo, no Ministério da Saúde, lá, isto não é público nem privado, é quem é responsável por uma política pública, quer dizer, isto tem que ser feito, tem que definir quais são as regras do jogo em Portugal. E nós, ao assumirmos o compromisso que o European Health Data Space já lá tem esses pressupostos, temos que dizer como é que em Portugal são feitos.
Muito bem, daí a minha pergunta inicial, e foi por isso que eu trouxe o cartão do cidadão, porque estamos na Assembleia da República. Já várias vozes aqui criticaram aquilo que tem sido a incapacidade dos vários governos de levar a bom porto esta questão. Temos aqui um representante do Parlamento, senhor deputado. Era importante, então, que se levasse esta questão para um grau de importância que obrigasse o Parlamento a legislar para que, dessa forma, obrigasse o Governo a pôr em prática direitos que já percebemos que podem ser até direitos de cidadania, de direito à saúde, ao acesso às próximas gerações a saberem que podem contar com uma melhor saúde com base em dados que são fidedignos?
O Parlamento não tem que fazer a governação, não é? O Parlamento tem que definir o quadro.
Não, estava a falar em legislação.
As leis de base, definir uma lei de base, tem que fazer a lei de base, resolve as coisas. Não, por exemplo, como é que se operacionaliza? Isso compete ao Governo, não é executivo fazer, não é? O cartão de cidadão dá acesso. O cartão de cidadão tem que ter informação, tem que dar acesso. O que é que é suposto que ele dê acesso? É quando eu vou à minha unidade de saúde familiar falar com o médico de família, ou quando vou à urgência, ou vou à CUF descoberta, ou outro sítio qualquer, não é? A informação está lá através daquele cartão. Aquele cartão dá-me acesso, eu identifico, e na altura estou lá, estou a precisar do cuidado de saúde, tacitamente, mais esclarecido, menos esclarecido, eu dou acesso a que utilizo os meus dados de saúde para ter informação. O que é importante garantir? Que este registro eletrónico, que é independente de ser o S-clínico, de ser a GLIN, de ser o que é que quer que seja, este estudo eletrónico leu a informação, de acordo com as regras que estão definidas, o conjunto de informação, as alergias, que está a fazer de fechar tratamentos, que tem aquelas limitações ou as outras condicionantes, aquela medicação que está a fazer, e estão lá disponíveis. Não é a informação toda, pois eu sou psicólogo, eu sou médico de família, eu sou enfermeiro. Podemos pré-definir, ou tem que se definir, tenho acesso a quê? Tenho acesso a quê? Isso é muito... Quer dizer, é simples.
Nós diferentes temos níveis de acesso.
Sim, sim, nós temos a criar este consenso simples. E depois, separar esta conversa toda... que isto não tem a ver com isto, este conceito de saúde eletrónica está mal esclarecido, está mal apropriado por todos, misturamos isso, com as outras questões são os aplicativos, que são as funcionalidades que eu tenho no meu dia-a-dia para trabalhar, que é uma catástrofe. Porque o conceito de saúde eletrónica é independente do aplicativo.
Deixa-me então também fazer aqui esta pergunta sobre a epidemiologia participativa. Admite a intervenção do utente ou esse é um caminho
para mais tarde
fazer, eventualmente?
Mais uma vez, também é preciso certificar as diversas coisas que eu utilizo. Se o meu telemóvel...
Essa certificação deve ser feita a nível nacional ou é importante que seja um projeto europeu?
Naturalmente, não vale a pena pensar que estamos sozinhos no mundo, não é? Já passou essa fase e, portanto, essas regras de certificação internacionais estão claramente definidas e, portanto, aquele aparelho, aquela aplicação, aquele device, aquela funcionalidade tem que estar certificada e temos que ter regras que estão certificadas globalmente. Só dar um exemplo para mostrar como, e o exemplo que foi excelente, a prescrição eletrónica, não é? E como se mostra como nós não temos visão a fazer isto funcional e é uma tristeza e o risco corremos para a saúde. Eu, neste momento, como médico, posso passar uma receita no meu telemóvel aqui a qualquer um dos pacientes, certo? Só me têm que dar o vosso cartão de saúde e dizer o que é que querem. E recebem no vosso telemóvel uma mensagem.
Não sei se querem aproveitar.
Não. Mas é uma desgraça. Sabe porquê que é uma desgraça? Porque eu não tenho acesso à sua informação. Eu posso passar o mesmo medicamento, o medicamento tem uma contraindicação com outra coisa qualquer, posso fazer um erro cá, porque eu não tenho acesso à informação. E esta solução, nós demos um passo imenso, isto é um privilégio, podia fazer isto aqui agora, não é? A mim não é esse jeito, para os meus amigos todos. Resolvi isso de uma forma muito simples, com uma funcionalidade, não tem a ver com o registro eletrónico neste conceito mais largo, que é a questão que nós nunca pensamos em Portugal, como é que isto funciona? Uhum. Veja só o exemplo, era ter, eu ter acesso, ao fazer a prescrição, aparecia-me o guia posológico da Ana. O guia psicológico é aquela coisinha simples que antigamente colava nas portas frigoríficas, não é? Isto toma aquele permitido de manhã, ou está à tarde, ou está à noite, etc. E eu tinha que validar essa prescrição. Sabe o que é que isso significava? Que acabavam duplicações de medicamentos, que evitavam interações. É uma coisa assim. O médico tem o mesmo trabalho.
Deixa-me aproveitar para voltar aqui à mesa.
Questão, porque esta questão tem a ver com a funcionalidade. O que nós nos falta é a visão para definir estas funcionalidades. Não temos isto e, portanto, queixa-se, não é? Dina de Carvalho queixa-se da crise que é na prestação de dia-a-dia. Os médicos queixam, os psicólogos queixam, e depois cada um de nós somos nós os piores. Quando somos chamados a fazer isto, cada um quer o seu processo clínico. Porque eu sou psicólogo, quero o meu processo clínico. Eu sou cardiologista, quero o meu processo clínico. E não dá.
Doutor, ia só pedir para terminar, para sim, podermos continuar com outro tema. Eu já volto, eu vou pedir que possam levar também o microfone até... Quem quer participar, mas deixem-me lançar aqui mais uma questão que eu estou a ver.
Doutor, deixe-me dar uma palavra de otimismo.
Deixe-me só, eu vou já passar a palavra, sim, sim. Só para levantar aqui um tema que não quero que deixemos de falar, e o tempo está a chegar ao fim, e volto já a remeter também novamente à plateia, que é a questão da inteligência artificial. E aproveito para falar deste tema, depois de termos ouvido todos estes desafios que chegam da plateia. Sabemos que a inteligência artificial é um mundo de oportunidades, mas é um mundo de oportunidades se dentro do baú estiver a informação que é correta. Eu fiz, à semelhança do doutor Miguel, no final, hoje de manhã, quando estava a rever as perguntas para o meu debate, resolvi colocar no Copilot todas as notas que tinha tirado e pedi ao Copilot para me organizar por temáticas e, com base nos oradores que estavam nesta mesa, as perguntas que poderiam ser realizadas neste debate. E fiquei surpreendida porque ele deu-me exatamente as perguntas que eu já tinha colocado nas notas, porque estava completamente vazio de espírito crítico, possivelmente porque na internet ainda não há também grande reflexão ou mais aprofundada do que aquela que eu já tinha inserido e, portanto, nada de novo surgiu dali. A minha pergunta, com base neste contexto, professor, é se a par com esta, se estas ferramentas da inteligência artificial devem caminhar a par com estes sistemas de informação da saúde, ou se devemos ser precavidos e esperar que tenhamos boa informação para depois aplicar a inteligência artificial?
Sim, não, isso é uma excelente pergunta. Há tantos use cases de inteligência artificial que há um leque. Há vários que nós podemos começar já a pôr em prática, porque, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer de resumos de consultas ou até de historial clínico. Os médicos estão lá e podem rever. E, portanto, nós, como sim, desde que esteja supervisionado, propriamente dito, o risco podemos dizer que é relativamente baixo. E depois há outros mais complicados, em que queremos já entrar com a inteligência artificial para apoio à decisão clínica e aí, se calhar, não tocamos durante alguns anos, até temos muita confiança que aquilo, de facto, ajuda. Portanto, conseguimos ter um leque suficientemente abrangente. Mas, se calhar, só uma pequena nota, porque parece-me o registro de saúde eletrónico, por razões muito boas, está a ser muito falado. Porque, de facto, é uma espécie de fundação para tudo aquilo que nós podemos vir a fazer, tanto digital como de inteligência artificial. E parece-me importante, se calhar, desmistificar um bocadinho do que aquilo é, porque não sei se toda a gente tem o mesmo entendimento do que isso significa. Portanto, uma forma de se criar isso é, define-se uma estrutura de dados. Portanto, diz, que é literalmente, se quiserem pensar de uma maneira muito simples, um Excel com linhas e colunas e o que é que queremos em cada coisa. Pronto, ou um conjunto enorme de Excels, como é que estão organizados. Isso é que é o tal HL7FHIR, que já está definido, portanto, internacionalmente está aqui uma estrutura de dados que internacionalmente é reconhecida como a melhor estrutura de dados para se usar em saúde. Agora, o que é que se faz com isso depois isto está definido? Tem de se definir também uma maneira de ler e escrever. Portanto, dizer que cada entidade de saúde, cada vez que tem um episódio novo de saúde, etc., como é que consegue enviar informação a esta base de dados? Portanto, é uma mensagenzita com 3, 4 campos. Quais é que são as mensagens? Como é que aquilo entra na nossa base de dados? E se quiserem ler, porque está lá um doente que agora precisa consultar, qual é que é a mensagem para pedir para ler? Portanto, esta é a segunda parte. Esta é a parte que depois pode ser regulada, em que o regulador pode dizer a todas as entidades públicas e privadas, a partir de agora, sempre que tiverem um episódio de saúde, está aqui a maneira como vão ler, está aqui a maneira como vão escrever, e vocês têm de ser capazes de dar resposta a isto. Podem usar, como o Dr. José Luís Vizcaia estava a dizer, podem usar o sistema clínico que quiserem, mas cada vez que o usam, vão ter de mandar uma mensagem para cá, ou para ler, ou para escrever. Pronto, portanto, é isto que fica feito. Depois, do lado central, o que é preciso fazer mais? É preciso criar a estrutura de dados, que é fácil, isso não custa muito, e tê-lo num data center que também não custa nada, até dá para ser comprado na cloud, à Microsoft ou à Amazon. Portanto, isso tudo é perfeitamente fazível. Depois tem de se pôr um processo de acesso pelo cidadão aos seus próprios dados, que tem uma componente fácil, que é uma componente portal. Portanto, isso é facílimo de se fazer, não é? Como se fosse uma página de internet, estão aqui os sítios onde se carrega e por aí fora. E depois tem um aspecto mais complicado, que é o aspecto de segurança. Essa é a parte que é um bocadinho mais difícil, porque tem de se conseguir que... Nós, felizmente, já temos o cartão de cidadão que identifica com segurança as pessoas para tudo. Uma pessoa pode assinar um contrato com o cartão de cidadão neste momento. Portanto, já temos esse acesso institucionalizado, essa parte está fácil. Mas depois temos de permitir dar o acesso à informação a outras pessoas. E essa parte é que é a tal de segurança de acesso. Portanto, se eu quiser que o médico X consiga ver os meus dados. Portanto, são estas as diferentes peças do sistema. Quando temos estas peças todas em conjunto, pronto, temos um registro de saúde eletrónico a funcionar em Portugal. Depois há aqui algumas nuances de o que é que pomos de informação, por exemplo, de exames MCDTs, meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Portanto, o que é que pomos mais lá de imagens, de relatórios e por aí fora. Mas isso é bastante trivial, porque, quer dizer, colocar-se uma imagem numa base de dados central é uma coisa que, aliás, todos nós fazemos na internet frequentemente, seja na Dropbox ou na Google ou o que for. Portanto, é isto. Está desmistificado.
Será necessário traduzir essas imagens em dados?
Não, as imagens já são dados.
É possível ler nesse registro?
Mas isso já é possível. Não é preciso ser
interpretado.
Ler uma imagem qualquer sistema faz.
Ser
interpretado é o médico que interpreta. E se quiser, pode pôr lá um software de inteligência artificial que faça a análise inicial das imagens. Há uns muito bons já em radiologia e por aí fora. Aliás, como saberão certamente. Mas isso já é um good to have, já não é...
Doutor Boa Vida, por favor.
As várias entidades do Ministério da Saúde da falta de colaboração no acesso aos dados para estudos epidemiológicos. E eu lembro-me bem que durante 8 anos que estive à frente do Programa Nacional de Diabetes, consegui produzir um documento que mundialmente é reconhecido, que era o Observatório da Diabetes. E dados tão simples como os dados dos internamentos, os dados dos cuidados primários, os dados da mortalidade, eram coletados de uma forma que permitiam avaliar anualmente aquilo que eram os ganhos em saúde de uma forma muito simples. Isto foi boicotado por um simples despacho do Secretário de Estado da Saúde, contra esse despacho que aqui o Conselho Nacional na altura se pronunciou, que dizia que só era possível ter acesso a esses dados através de uma autorização dele próprio. E isto permitiu imediatamente um escalonamento de autorizações por todas as escalas hierárquicas intermédias, que todas elas consideraram que aquele poder era delas próprias. E, portanto, isto criou uma aflição enorme para uma coisa que todos os anos decorria, que havia bichas para ter acesso, para citar José Luís Vizcaia mais uma vez, os cuidados primários sabiam bem o que era esse documento, e esse documento, por simplesmente, ainda hoje, dá voltas à cabeça como é que há de arranjar os mesmos dados. E exemplos tão simples como os GDHs, que eram dados às universidades, não eram dados ao programa de diabetes, a não ser com discussões intermináveis na Direção-Geral de Saúde, em que tinha que vir uma das subdiretoras a obrigar os serviços de estatística a darem isto. Enquanto os dados de saúde forem sentidos na burocracia ministerial do Ministério como poder intermédio, todos estes nossos sonhos terão muita dificuldade em ir para a frente. Porque é preciso perceber que não é posse do Ministério da Saúde que isto há interesses mais elevados que estão aqui, e eu, enfim, pudei demonstrar que isso foi o poder avaliar a diminuição das amputações em Portugal com as medidas que eram introduzidas. Ver acompanhar a melhoria da compensação de vários elementos na diabetes. Isto era um exemplo extraordinário que nunca a Direção-Geral de Saúde quis, no seu todo, considerar como seu. Apesar dos ministros da saúde virem sempre à apresentação dos dados, nunca o sentiam como seu e sentiam sempre algo incomodados com esta situação. Doutor, está aqui um problema base, eu diria mesmo, filosófico, de relacionamento com tudo isto, que é não permitir sabermos que os dados não são da Administração de Saúde.
E a doutora Maria Belém gostaria de fazer
da investigação, são das pessoas, são do conhecimento, são da sociedade.
Agradeço a intervenção. Doutora Maria Belém, queria fazer um comentário
também. É brevíssimo, é só dizer, gostaria de o ter tido comigo, fui a única pessoa a dizer que aquela norma da lei de base, e essa é do Parlamento, que impede a interoperabilidade, a não ser no sistema público, é ilegal, porque os meus dados, quem decide onde eles estão sou eu, não é o Ministério da Saúde, nem nenhum Ministro da Saúde, nem nenhuma Ministra da Saúde, mas estiveram todos caladinhos, não ouvi, desculpem lá, participação é para dizer o que deve ser dito, e nós também somos fiscais da legalidade. Eu, por acaso, não sei quem foi essa personagem que proibiu, depois há de me dizer que não... Nós não podemos transformar uma reunião que é boa, que quer dizer aqui...
Foi o doutor Manuel Delgado, não é
queremos que isto nenhum. Avance, e que avance no bom sentido, e é para isto que tem que servir esta reunião, não é verdade? Não podemos fazer disto um muro das lamentações. Portanto, isto é assim, estamos aqui, gente com energia, uma jornalista que também quer que isto avance, porque todos nós temos a experiência da relação com os cuidados, com as instituições de saúde, é verdade ou não é? Privadas ou públicas. Temos profissionais a queixarem-se porque queimam tempo, que o problema não é queimar o tempo, é a desmotivação que isto gera. Não é verdade? E, portanto, vamos arranjar maneira de cavalgar, no bom sentido, não é? Cavalgar um bom documento, no sentido de dizer o que nós queremos é isto. E temos connosco vários agentes da sociedade. Mas enquanto nos entretivermos todos a discutir o público e o privado e o social e isto e aquilo e aquilo outro, e o que faz o enfermeiro e o que faz o médico, quem é? Desculpa, essa discussão não me interessa. Isso é back-office. Isso é back-office.
Eu vou pedir aqui
o que
um
nós
último,
temos que resolver é um a universalidade, comentário. O acesso e políticas inteligentes com base numa estratégia que... A colheita de dados e a sua interpretação permite fazer com qualidade.
Passo a palavra com um pedido de capacidade de síntese.
Eu gostava de introduzir uma nota de grande otimismo. Depois de ter ouvido o Dr. Boavida e o Dr. Pescaia, grande otimismo. Por um lado, temos o artigo 3º da Lei 12 de 2005, os dados são meus, e que se vai tornar realidade graças ao Espaço Europeu de Dados de Saúde, que foi feito para que os meus dados me permitam ser tratados em Paris, Madrid ou Hamburgo, mas que o seu impacto mais importante vai ser que eu vou poder ser tratado em Lisboa ou na Figueira da Foz, no setor público, privado ou social. E isso vai acontecer, e tenho imensa confiança que isso vai acontecer e que vai poder aceder a todos os dados que o paciente, ao chegar à recepção da clínica, vai apontar o seu telemóvel para um código QR que tem o seu nome e ele vai escrever: esta senhora tem acesso aos meus dados durante 2 horas.
Muito bem, muito obrigada.
E vai ser assim.
E chegamos ao fim deste interessantíssimo debate.
Ainda está ali um conselheiro.
Eu vou-lhe pedir também brevidade, porque eu creio que já recebo aqui indicação que tenho de terminar e sabe que os jornalistas nisto são implacáveis. É para terminar.
Aproveitando a sua implacabilidade, é muito rápido. É só para dizer que nós já esta tarde ouvimos aqui várias vezes falar da inteligência artificial como a capacidade de ler palavras.
Não
e
só.
A inteligência artificial é isso mesmo. É a capacidade de acelerar a leitura e a interpretação de palavras. Não de executar alguns atos. Portanto, e aqui na saúde nós temos um pouco a ideia de que a inteligência artificial irá resolver uma grande quantidade de coisas. A área dos cuidados é uma área que não vai ser resolvida pela inteligência artificial. A área dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica não vai ser resolvida pela inteligência artificial. Agora, a cruzamento e a interpretação desses dados de quem precisa dessas coisas é que pode ser para melhorar exatamente o acesso a esses cuidados e a esses meios complementares de diagnóstico ou de terapeuta, quando eles sejam precisos. Portanto, não confundamos a inteligência artificial com a capacidade que nós vamos ter, mais tarde ou mais cedo, de resolver tudo dentro das nossas vidas. Isso não vai acontecer. A inteligência artificial é apenas uma capacidade algorítmica de tratar dados, não de executar tarefas.
Ela tem a capacidade de tomar decisões, que é importante é saber
quais são os limites. A discussão vai continuar sempre do lado do homem, não do lado da máquina.
Claro, sabemos que tem havido experiências noutros países, algumas até gerando conceitos errados, as chamadas caixas negras, nomeadamente na justiça, onde foram feitas interpretações erróneas e trazido alguns conceitos, nomeadamente de valorização de raças, quando, por exemplo, os algoritmos não estavam programados nesse sentido.
Ana, só uma pequena nota. Só uma pequena nota. Em rigor, sim, uma pequena nota de otimismo, que é, por exemplo, a laparoscopia, cirurgias com Da Vinci, já se começa a vislumbrar que já são muito apoiadas por inteligência artificial e começa-se a vislumbrar que até possam vir a ser substituídas em certa medida. Portanto, até há atos clínicos bastante complexos em que há o potencial, usando robôs, de
supervisionados.
Claro, doutora, sim, mas perfeitamente Dina, de acordo.
Um minuto para a última ideia.
Também tenho uma visão otimista, porque sindicalista tem que ser otimista, senão não poderia nunca existir. E, portanto, eu acredito sempre. E, portanto, e também chamar ao terreno, às vezes, as coisas que... Chamar à terra a realidade. O futuro está aí. E é preciso Portugal não perder o comboio desse futuro. Normalmente nós somos os pioneiros quando os comboios ainda estão ali a montar e depois quando está para arrancar vem um conjunto de burocracias e de cabeças pensantes que põe ali certos obstáculos e é esse aí que temos que ultrapassá-los sem desvalorizar nunca a segurança, a democracia, os direitos fundamentais, isso é também sempre base, mas que temos que acelerar este processo e temos que fazer esse passo seguinte. Eu já estou há muitos anos no Serviço Nacional de Saúde, portanto, desde 82, e já tenho passado por várias evoluções tecnológicas. E, por exemplo, na minha área, qualquer semelhança entre o que eu faço hoje e o que fazia em 82 é pura coincidência.
É preciso
haver vontade das pessoas para crescer, para evoluir e para a tecnologia fazer parte do nosso dia-a-dia e ser um mecanismo de ajuda e não de entrave.
Doutora Maria de Belém, um minuto.
Ora bem, a minha grande preocupação é esta. Penso que o documento está muito bom, mas acho que tem que se deixar um sublinhado importante, que é quanto mais confusão nós tivermos aqui, pior para a cibersegurança. E nós vamos ter a entrada em vigor em 2026 de uma diretiva, que é a NIS2, e que vai transpor para os conselhos de administração das instituições a responsabilidade pela cibersegurança. Portanto, isto tem que ser objeto realmente de uma grande e cuidada atenção, porque o problema de não fazermos mal é não só o impacto de não fazermos bem, é não só o impacto negativo do que fazemos mal, como são as consequências disparatadas de termos que entrar em domínios de responsabilidade, cujo custo deveria ter sido antes o investimento naquilo que é preciso fazer para garantirmos a qualidade destes sistemas e a sua segurança. Era só.
Muito obrigada. Eu fecho também com esta ideia que está no relatório, aplicada também a este debate, que em Portugal não há falta de dados, não é isso que é impeditivo de uma boa governação, mas antes o processamento que fica aquém do expectável para esses dados. No fundo é transformar os dados em informação. Espero também eu poder ter contribuído para que esta iniciativa contribua para essa transformação dos dados em informação. Temos aqui também pessoas com responsabilidade para o poderem fazer e que este relatório seja um bom caminho para esta transformação que se pretende em prol de todos nós.
Ana, eu não tive o meu minuto, toda a gente teve um minuto, eu não tive
desculpa,
um minuto.
Professor. Sim, eu contei, eu não me esqueci de si, eu contei, foi um minuto
Quando eu disse anterior... que o Da Vinci funcionava, eu não sabia que isso era o meu minuto, não é justo. Então eu faço 30 segundos, fechamos em 30 segundos.
Mas não foi por esquecimento, foi mesmo por... fiz esse tempo de contagem.
Não, mas eu queria só deixar uma nota, que eu também sou bastante otimista em relação ao que se passa, porque parece-me que para se fazer... Eu fiz transformações em saúde pelo mundo fora, e as transformações digitais em saúde funcionam quando há dinheiro, não há volta a dar-lhe, quando há know-how, que é uma coisa que muitas vezes é esquecida, e quando há liderança. E parece-me que dinheiro estamos numa posição única, porque já disseram anteriormente, mas o orçamento anual da SPMS é 50 milhões, mais ou menos, para a parte digital, e o PRR traz 300, no fundo, para serem investidos em 2 anos e picos. Portanto, está 6 vezes aquilo que é o orçamento anual, só em investimento em cima daquilo. Portanto, finalmente há dinheiro que se calhar não houve nunca. Em relação ao know-how, parece-me que temos de ser humildes, porque nunca nos passaria pela cabeça tentar fazer uma ponte, por exemplo, ou um novo aeroporto, contratando alguns funcionários e gerindo aquilo com a prata da casa e tal. Não, não é assim que as coisas se fazem. E um grande projeto de digitalização em saúde é um grande projeto de engenharia. Portanto, temos de contratar pessoas que sabem fazer grandes projetos de engenharia. Os que fizeram na Estónia, os que fizeram na Dinamarca, os que fizeram... Portanto, e contratar quem sabe, não é tentar agora aqui desenrascar uma coisa. A parte da liderança é capaz de ser a parte mais difícil. Já tivemos melhor, já tivemos pior. Eu espero que tenhamos agora a liderança muito boa, mas ainda não tenho a certeza. Portanto, aí, fingers crossed. Muito obrigado.
Pronto. Ultrapassado este tempo suplementar, dou por encerrada esta partida. Esperemos que no final deste jogo de ideias, desta troca de ideias, ganhe efetivamente o melhor, e o melhor que seja a saúde, independentemente de melhores ou piores governantes, mas que as decisões possam ser eficazes. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Não, acabámos depois já. Eu creio que posso dar indicação para o que segue. Doutora Lucília Nunes, Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde, que vai fazer o resumo desta iniciativa e, portanto, era a indicação que temos no programa, vai fazer o fecho desta iniciativa e passo-lhe a palavra. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. O meu não de caminho era, não teria essa pretensão. Senhor Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Dr. Vítor Ramos, senhoras e senhores membros do Conselho, caros e caras convidadas neste evento, e agora permitam-me, caras e caros, no evento online e na gravação que vai ficar no YouTube, e portanto há aqui um sentido de disseminação e de futuro que efetivamente pode ser consultado, ouvido, lido, tipo podcast. Gostava de dizer que uma das minhas tranquilidades ao aceitar fazer as conclusões e encerramento é que não vou fazer nenhum resumo. Isso seria uma demanda absolutamente votada ao fracasso. E então, ainda pensei, conversando com o Sr. Presidente, o que é que falta? O que é que falta? Admitiria que todos vocês têm o programa, admitiria que todos têm o QR Code, admitiria que os que participaram ao longo do tempo já viram esta nova versão que está no site do PDF. Admitiria, um monte de admissões, não acham? Admitiria que toda a gente que está na sala já deu uma espreitadela ao documento? Deram? Vá lá, confirmem-me se faz favor só para eu ter ideia. Muito bem. E então admitamos que falta uma coisa neste cenário. Foi feita a apresentação do relatório, parte 1, parte 2, parte 3. Conclusões e encerramento. Eu vou só ler a dúzia de recomendações, porque é verdadeiramente o que falta, o que ainda falta, e de alguma forma ainda pensei, vou sintetizar, não, vou mesmo ler, por duas ordens de razões. Primeiro, porque quero ser fiel ao texto que está redigido, e segundo, porque quero facilitar a quem vai ouvir o YouTube enquanto podcast de fazer outra coisa qualquer e ter a certeza que tem a noção do que é que está recomendado. E, portanto, a escolha, questionável como todas as escolhas, mas fundamentada, espero eu, é ler-vos o que está no sumário executivo das 12 recomendações. E vou ler as do sumário executivo porque são o formato telegrama, porque no final do documento está em formato descritivo. Portanto, o que eu vou fazer é ler-vos o telegrama das 12 recomendações. Costumo usar, e às vezes isto funciona bem, a ideia de que o que eu vou dizer, que está escrito nas recomendações, funciona como um copo de sumo. a ideia de houve um camião de laranjas antes. O camião de laranjas é o relatório, mas as recomendações apontam, são agregadoras e apontam futuro. E, portanto, vamos admitir que, ao abrir a consulta pública este documento a partir de hoje, também estão abertas as recomendações. Não está aberto só o conteúdo ou a substância, se quiserem, de todas as três partes, mas as próprias recomendações podem ser alvo do vosso contributo, serem sugeridas, alteradas, propostas, o que entenderem, o que tiverem a bondade ou a generosidade de participar até dia 3 de agosto. E a ideia do Conselho de que essa é uma etapa importante. Não considerámos fechar o documento. Era tentador. Depois destes meses todos a trabalhar nele, de termos ouvido os peritos, termos consultado outras pessoas, o Sr. Presidente dizia há bocadinho, um trabalho colaborativo de 55 cérebros. Decidimos abrir aos outros cérebros todos do país e, portanto, esta ideia de colocar o relatório à participação, à consulta, à audiência, à audição pública. Não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas também se soubéssemos o que vai acontecer em muitas coisas, seria até devastador para a iniciativa. Portanto, esta é uma iniciativa cujo términos nós ainda não vislumbramos. Dia 4 de agosto depois nós dizemos, está bem? Mas até lá, as 12 recomendações são, e agora a ver se não me engasgo muito por aí, ter em conta as necessidades e expectativas expressas pelos principais utilizadores e beneficiários do sistema de informação de saúde, eventualmente através de um painel formal e permanente de utilizadores. Recomendação 2, implementar uma estratégia nacional para os dados e informação de saúde. 3. Criar uma estrutura dedicada à governação do sistema de informação de saúde. 4. Desenvolver a interoperabilidade necessária a um registro de saúde eletrónico pessoal único. 5. Operacionalizar o conceito de plano pessoal e individual de cuidados. 6. Prestar atenção às boas práticas já existentes em Portugal, noutros países da Europa e noutros continentes. 7. Adotar e cumprir as normas standards vigentes a nível internacional. Assegurar que o sistema de informação de saúde se mantém aberto e dinâmico e, ao mesmo tempo, seguro, protegido e rigorosamente escrutinado. Este era o 8º. 9. Assegurar os múltiplos aspectos éticos associados ao desenho, à arquitetura, ao funcionamento, à utilização e à governação do sistema de informação de saúde. 10. Instituir e desenvolver um sistema integrado de gestão da qualidade do sistema de informação de saúde que permite, inclua a participação e o envolvimento das pessoas. 11. Operacionalizar o desenvolvimento contínuo das competências de literacia digital dos profissionais de saúde. E 12. Operacionalizar estratégias e programas a vários níveis e de forma integrada e articulada para melhorar a literacia digital de todas as pessoas. Estas recomendações funcionam como uma espécie de percurso de caminho a seguir, apontam caminhos a seguir e, portanto, não basta discutirmos, por mais que sejam otimistas as nossas opiniões, o que entendemos ser hoje o presente. O que mais nos importa, e a nosso Conselho Nacional de Saúde, com este título que demorámos tanto tempo a escolher e que nos fez sofrer tanto, o que nos importa nesta altura é um melhor sistema de informação de saúde ao serviço das pessoas e é com este desiderato que abrimos o documento à audição pública. Muito obrigada.